Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é quinta-feira, dia 6 de dezembro de 2018. Começa agora a 77ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há 4 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Acompanhe toda a nossa transmissão ao vivo pelo Canal 13, pelas redes sociais e pelo nosso portal do Legislativo. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 6 de dezembro de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertas os trabalhos da 77ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Eduardo Pinte Júnior que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. E solicito do vereador Roger Viegas a leitura de um artigo do Declaração dos Direitos Humanos.
Ao mestre de canto de Davi, para servir de lembrança. Comprazei-vos, ó Deus, em me livrar. Depressa, Senhor, vinde em meu auxílio. Sejam confundidos e humilhados os que odeiam a minha vida. Recuem e correm de vergonha os que comprazem com os meus males. Afastem-se, cobertos de confusão, os que me dizem ha, ha, ha. Pelo contrário, exultem-se e se alegrem em vós todos os que vós procuram, que repitam sem cessar, glória ao Senhor, aqueles que desejam vosso auxílio. Quanto a mim, sou pobre e desvalido. Socorrei-me, ó Deus. Sois meu protetor e libertador. Senhor, não tardeis mais. Pai nosso, que estás no céu.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 19. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão.
Agradeço ao vereador Eduardo Pinte Júnior pela leitura do trecho da Bíblia Sagrada e ao vereador Roger Viegas pela leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Aqueles que foram favoráveis, permaneçam como estão. Os que foram contrários, favor se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente desta tarde de hoje. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei nº CM 142 de 2018 dispõe sobre a criação do projeto Geladeira Literária no município de Divinópolis e da outras providências, de 3 de dezembro de 2018. Autoria, vereador Dr. Delano. Quórum para votação, maioria simples. Procurador designado, Dr. Roberto. Ofício Secretaria de Governo, 1568 de 2018. Requerimento 340. Secretaria da Fazenda. Vereadora Janete Aparecida. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo, 1549 de 2018. Requerimento 342, vereadora Janete Aparecida. Ofício 197, Semusa. Requerimento 316, vereador Edson de Souza. Ofício 918, Semed. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 1553 de 2018. Indicação 1250, CEMED, vereador Rodrigo Caboja. Indicações 225, 231, 343 e 1000, CEMOP, vereador Cleitinho Azevedo. Indicação 396, CEMOP, vereador Sargento Elton. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Divinópolis, 14 de novembro de 2018, Ofício Secretaria de Governo, 1486 de 2018. Solicita agendamento do plenário para prestação de contas das ações realizadas pelas secretarias municipais de acordo com o novo texto aprovado da Lei Orgânica Municipal. De acordo com o texto, cada secretário deverá apresentar ações realizadas nas suas respectivas secretarias, podendo estar acompanhado de um técnico. A lei também pede para que seja agendamento realizado com no mínimo 30 dias de antecedência. Informamos que posteriormente enviaremos o cronograma das apresentações. Atenciosamente, Roberto Antônio Ribeiro Chaves, secretário municipal de governo. Manifesto de apoio pela aprovação da PL número CM 125 de 2018. A Câmara Municipal de Divinópolis, Minas Gerais, Comissão de Cultura da Câmara Municipal, vereadores e presidente da Comissão de Cultura. Como é de conhecimento público, encontra-se em tramitação nesta Casa Legislativa a PL CM número 125 de 2018, de autoria da excelentíssima vereadora Janete Aparecida, com o objetivo de alterar a Lei 8.396 de 2017, que dispõe sobre a inclusão do pré-carnaval de Divinópolis no calendário oficial de eventos do município. Sendo assim, o Bloco Haja Amor, por meio de seus representantes legais, de seus quase 200 membros, vem a público manifestar-se favorável à aprovação, referindo o projeto junto à Câmara de Vereadores pelos fatos e fundamentos legais que abaixo seguem. Foi proposto um projeto de lei número 8.396 de 2017, que dispôs sobre a inclusão do evento pré-carnavalesco Bloco do Cléo no calendário oficial de eventos do município, ficando instituído e incluído o referido evento com data previamente estabelecida. Com brilhantismo, a nobre vereadora Janete Aparecida, então primeira secretária da mesa diretora, apresentou o projeto de lei número CM 125, com vistas a realizar a alteração do projeto de lei 8.396 de 2017, para que possa constar do mesmo a inclusão do pré-carnaval de Divinópolis no calendário oficial dos eventos do município. A PL disciplina princípios e o modelo a ser incluído no calendário de eventos do município, mantendo o protagonismo e a liberdade dos blocos de rua. Todos os blocos de rua. Os grandes responsáveis pelo evento, o objetivo é valorizar e potencializar convivência no espaço público e compatibilizar o planejamento urbano para os festejos, com respeito aos moradores dos bairros. Esta PL apresentada é fruto do resultado e anseio de todos os envolvidos, interessados e defensores de uma política cultural estruturada que deve ser pautada em etapas, datas, horários a serem executados no ano, cuja evolução é evidente. Certo de que o Carnaval de Rua de Divinópolis foi o que mais cresceu na região nos últimos anos, com o surgimento de vários blocos de rua, em 2018, as ruas foram tomadas por dezenas de milhares de pessoas a curtir o Carnaval da cidade, representada por três blocos, potencializando a economia e o comércio do município. E não apenas para acompanhar o evento em específico, Bloco do Cléo. A cidade de Divinópolis agora integra o trajeto prioritário de turismo do carnaval na região e, diferentemente de alguns anos atrás ou de um evento em específico, está preparada para quem quiser curtir a festa e acompanhar todos os blocos de rua que já estão estabelecidos na cidade e outros que vierem a surgir. Atualmente, há consenso que o modelo do carnaval de rua de Divinópolis deu certo. Nessas bases, ele foi regulamentado por meio do decreto de lei pela Secretaria Municipal de Cultura, assinado pelo prefeito. É necessário, no entanto, transformar-se esse modelo em uma política de Estado imune e retrocesso. é que buscamos apoio com a apresentação da PL 125, para que seja analisada e aprovada pelo plenário da Câmara. Nessa PL fica cristalizado que o carnaval de rua deve ser público, gratuito, de participação livre e voluntária, mantendo a criatividade e espontaneidade das manifestações, garantindo-se o pleno uso do espaço público, com livre acesso, que possui outro arranjo econômico e, por consequência, requer outra regulamentação. Retira-se e inclui o evento específico, denomina evento pré-carnavalesco Bloco do Cléu, na relação com o poder público e como calendário oficial do município, com a inclusão do pré-carnaval de Divinópolis, e não de uma única pessoa. Da inconstitucionalidade da Lei 8.396 de 2017, em caso de manutenção do texto original. Ante ao princípio constitucional da impessoalidade, é vedada a atribuição de nome de pessoa viva, bem público, nos termos do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Assim, não há como negar a promoção pessoal do senhor Cleudenar Mesquita Júnior com atribuição de nome que remete o seu evento pré-carnavalesco Bloco do Cléu. Ao pré-carnaval de Divinópolis, sobretudo, por ele é responsável que organiza o referido Bloco Carnavalesco. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 37, relaciona alguns princípios constitucionais da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tais princípios devem ser observados por todos aqueles envolvidos no exercício da função pública, inclusive pelos representantes do Poder Legislativo, seja ele federal, estadual ou municipal. Nesse sentido, temos que é vedada em todo o território Estado a utilização de nome, sobrenome ou cognome de pessoas vivas, nacionais ou estrangeiras, para denominar bens públicos de qualquer natureza. Qualquer projeto ou lei existente nesse sentido é flagrantemente inconstitucional. A Constituição, seja ela federal ou estadual, deve ser impetrada sempre de forma a conferir-lhe o máximo de efetividade às suas disposições. Não cabe ao legislador municipal reduzir a eficácia da norma constitucional federal e, em especial, a da Constituição estadual. Tendo em vista que a administração pública tem como princípios norteadores a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, a atuação dos agentes públicos deve sempre pautar segundo tais preceitos. Impessoal, portanto, é a conduta do agente que busca não somente atingir o interesse público esculpido, não sei se favorecimentos ou discriminação diante das situações cuja atua o discricionário encontra-se permissivo e legal. Ressalta-se que, se tratando de leis, a publicidade é requisito da eficácia jurídica e social do modelo que dá divulgação aos atos do Poder Legislativo. Atende, sem dúvida, ao interesse público, inadmissível, porém que essa publicidade sirva a fins pessoais, afrontando claramente o princípio da impessoalidade. Como já salientamos, a lei em questão trata-se para promoção pessoal da pessoa determinada, personalizando o ato legislativo. Ao inovar o ordenamento jurídico, a lei, ao contrário, não decorre da vontade apenas de um membro desta casa legislativa. Ou seja, não é somente a vontade do autor que apresenta a proposta lei, mas da Câmara de Vereadores, todos os 17. É viável, portanto, a incompatibilidade da permanência do texto atual da Lei 8.396 deste município com o princípio da impessoalidade. Nesse sentido, reafirmamos nossa manifestação expressa pela aprovação do projeto 125 de 2018 no plenário desta Casa, uma vez que o mesmo atende todos os preceitos e princípios constitucionais, bem como o interesse de toda a comunidade. O espírito da futura lei do pré-carnaval de rua de Divinópolis expressa o desejo profundo da população de viver plenamente a sua cidade. Consagra a valorização do espaço público, a apropriação plena, ativa e efetiva das ruas, bairros e cidadãos, e ressignificação do cenário urbano pela alegria e criatividade de quem faz, brinca e vive o carnaval. Em verdade, é uma lei que garante os direitos da cidade pelo pleno exercício do direito à cidadania, cultural e à folia. Por fim, pedimos a Vossas Excelências, a todos os demais membros da Comissão de Cultura, vereadores desta Casa Legislativa, que manifestam apoio e aprovem o texto do projeto 125. Requeremos ainda que seja presente manifestação levada ao conhecimento de todos os vereadores, bem como a leitura dos termos aqui expostos em plenário, na reunião ordinária, realizada e a devida ciência e publicidade a todos, e que fique registrado. Cordialmente, e no anseio do acolhimento de vossas observações, manifestação dos membros do Bloco Ajamor, que abaixam a sina, apresentam seus protestos de elevada estima e consideração. Divinópolis, 25 de novembro de 2018. Segue a assinatura de 140 pessoas e dos seus representantes legais, Carolina, Valério e Laís Alves Oliveira. Senhor presidente, sem mais para o expediente dessa tarde de hoje.
Solicito também da primeira secretária, Janete Aparecida, que proceda a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, votos de pesar e moções congratulatórias.
Indicação CM número 1293 de 2018, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de efetuar a operação tapa-buraco nas ruas Brigadeiro Cabral, Bom Sucesso, Frei Leão Rodrigues, Olímpio Gomes Branquinho, Maria das Dores, Maria Joaquina, Rosa Viterbo, Gontijo e demais ruas do transporte coletivo do bairro Nossa Senhora das Graças e Antônio Fonseca. Vereador Adair Otaviano. Indicações 1327-2018. Que seja instalado um poste com luminária na rua Francisco Martins da Cruz, próximo ao número 174, na rua Minas Gerais e rua Goiás, no bairro São Roque. Moção congratulatória número CM-127 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória ao apresentador e cerimonialista Silvio França pelos serviços prestados à população com compromisso e competência com informações para o desenvolvimento de Divinópolis. Assinatura de todos os vereadores da Câmara. Moção congratulatória CM-128 de 2018. Moção congratulatória pastoral da acolhida do Santuário Nossa Senhora Aparecida por evangelizar através da postura missionária de acolhimento do outro para a palavra com a Eucaristia do Senhor. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 325 de 2018. Reiteração da solicitação do requerimento 248 que encontra-se sem resposta até a presente data sobre o andamento da licitação para a construção do prédio com 24 apartamentos para atender as famílias que estiverem nas casas demolidas no Alto São Vicente, qual o cronograma de medidas para o início da obra e se essas realmente irão acontecer. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CM número 1334 de 2018. Solicitando ao órgão competente serviço de tapa-buraco na rua 8 de março, esquina com rua José Costa Gontijo, no bairro Frei Galvão, no bairro Jardim das Oliveiras. Solicitando, indicação número 1335 de 2018. Solicitando ao órgão competente serviço de capina e limpeza dos seguintes locais. Ao entorno do CEMEI Nossa Senhora das Graças e a rua Acácias, abaixo do cruzamento com a Avenida Pinheiros, no bairro Belo Vale. No canteiro central, ao longo da Avenida Antônio Olímpio de Moraes e Santa Clara. Indicação CM 1336 de 2018. Solicitando ao órgão competente que seja feita a iluminação da praça que fica entre as ruas Monte Libre e Itamogi, no bairro Alinsuc. Indicações vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1320 de 2018. Solicitando ao órgão competente a realização de patrulhamento do trecho que compreende Ermida até a Cachoeirinha. Indicação 1320 de 2018. Solicitando recapeamento das ruas Antônio Neto e vereador Constantino Sobrinho no bairro Danilo Paz. Indicações vereador Renato Ferreira. Indicação número 1331 de 2018. Solicitando ao órgão competente que seja providenciado fiscalização e retirada de pessoa desconhecida da qual está fazendo uso indevido do imóvel de propriedade do município conforme a cópia da certidão de registro de imóveis em apenso. Vereador Sargento Elton. Moção congratulatória número CM-129. Que seja concedido moção congratulatória em favor do programa Alô Doutor da TV Alterosa em Divinópolis a ser entregue fora das dependências da Câmara Municipal sexta-feira próxima. Vereador Sargento Elton. Indicação número 1312 de 2018. Que seja feita limpeza e capina dos pontos de ônibus localizados na Avenida Governador Magalhães Pinto, entre as ruas Ouro Fino e a rua São Francisco. Indicação 1323 de 2018. Solicitando que seja realizada a operação tapa-buracos e a rua Gabriel Passos no bairro Porto Velho. Indicação 1324. Solicitando que seja realizada a operação tapa-buracos na rua Bom Despacho, iniciando no bairro Vale do Sol até o bairro Santa Lúcia. Indicações, vereador Vicente de Paulo Negro do Buritis. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Agradeço à primeira secretária, Janete Aparecida, pela leitura das correspondências e das proposições. Não havendo tribuno nesta tarde, passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissão. Não havendo relatório a ser apresentado nesta tarde, passo a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todo mundo que está aqui, aos que estão em casa. Amanhã vai acontecer aqui em Divinópolis uma coisa muito importante, que é uma reunião de deputados a respeito do hospital público, hein? Então, nós precisamos de estar onde esses deputados que vão assumir e uns que já estão, aonde eles forem, a gente tem que ir amanhã. Porque nós temos que ver o que, que esses deputados têm na cabeça deles a respeito desse hospital público. Se a gente perder a chance de amanhã de ir aonde os deputados estiver, nós talvez nunca mais vamos conseguir cercar eles, não. É a última chance que nós temos de pôr aquele hospital para funcionar. Até conversando agora com a pessoa, eles estavam falando o seguinte: todo mundo quer pôr o hospital público para funcionar, mas ninguém sentou ainda para saber quem vai pagar a conta. Mas primeiro ele tem que funcionar, gente. Se não pôr o hospital para funcionar, se for esperar a discussão, quem for pagar a conta, aqui não vai abrir de jeito nenhum. Então tem que pôr para funcionar. Na hora que pôr para funcionar, que vê que o povo da UPA está sendo atingido, das outras cidades está sendo atingido, os prefeitos vão dar muita pressa para sentar para conversar, para saber quem vai pagar as contas. Mas o vereador eleito nosso aqui, Leitinho, já falou que 2 milhões e meio das emendas dele vai vir para cá. Já é um dinheirão, 2 milhões e meio. E ele vai fazer uma coisa muito importante, com a coragem que ele tem aí de eleito. Vai perguntar, como diz ele, né? Amanhã ele vai fazer uma rifa. Eu dou 2,5, quem é que dá mais? Então ele vai fazer uma coisa muito importante aqui para Divinópolis. E nós temos que apoiar ele. Porque se ele é deputado estadual, vai doar das emendas dele 2 milhões e meio, tem muito deputado federal aí que tem muito mais dinheiro em emenda do que ele, que pode doar é o dobro dele. E aí, quer dizer, se 2,5 vem dele, deputado federal que veio aqui, ganhou e teve voto, pode doar uns 5 milhões, né? E ele vai fazer uma coisa muito importante, que é pôr o povo para frente. Porque nós estamos acostumados, é assim, ó, um fala que vai doar 1 milhão, mas não chegou até hoje. Eu não vou falar nem o nome, que é uma pessoa até que eu gosto, da minha intimidade. Mas tem um ano que esse deputado falou que ia doar 1 milhão para a UPA, e esse 1 milhão dele não chegou até hoje. Esse 1 milhão já virou pamonha e já virou mingau de milhete. Porque está esperando até hoje. Eu nem vou falar o nome dele, que é uma pessoa que eu gosto, não é o cargo não, porque eu acho que o cargo muito pouco fez realmente para a UPA, porque o copo não chegou, mas agora pessoa é uma pessoa da minha estima, mas a gente tem que saber diferenciar, né? é a pessoa, deputado federal, cargo, e a pessoa dele mesmo. A pessoa é uma gente muito boa no meu relacionamento. Mas o povo está questionando, que é desse 1 milhão que não chegou até agora. Ah, a Dilma que não votou, não liberou, o Temer que não liberou. Ô, gente, o povo de Divinópolis não quer saber, não. Mãe. Na hora que o trem estava pegando fogo lá, foram lá, fizeram vídeo lá, os deputados, não sei se vocês lembram, né? Um falando assim, eu dou 1 milhão, teve um que falou que doa 2. Não chegou o dinheiro. E aí o negócio está, sei lá, ó. Amanhã vai voltar a dever 1 milhão de reais para os médicos. E a Operação Tartaruga pode voltar a instalar, né? Pode começar a andar devagar a saúde de Divinópolis. Não, é da região. Porque aquele hospital ali, a UPA, nós já sabemos que virou um hospital. Vocês podem ir lá, que agora, nesse momento, qualquer um de vocês, vai ter gente entubada num lugar que não é para estar entubado, vai ter um CTI armado lá, lugar que não é para ter CTI, o CTI é para estar dentro de um hospital público, e lá está. Então a UPA está aqui, caldeirão, fervendo. O Galileu resolveu o problema das professoras, né, que voltou para as aulas hoje, paliativamente, né, que parece que dividiu, eu não sei dizer direito, talvez a comissão de educação vai relatar, que dividiu o salário delas de 5 vezes. Mas, como diz a membro da comissão de educação, pelo menos elas têm uma luz no final do túnel. Elas têm uma data de possibilidade de receber. E lá na UPA que não tem? Agora não tem a possibilidade nenhuma. Amanhã, segundo relatos, a gente que é funcionário público vai receber 1.000 reais. Eu não dependo de lá, porque eu tenho outro vínculo. Mas e quem depende de lá, gente? Tem funcionário público que vai receber 1.000 reais. O comércio de Divinópolis está paradinho. Se a gente passar ali na 1ª de junho, ontem eu estava fazendo uma compra, eu passei na 1ª de junho nas lojas de eletrodoméstico. Quando entra uma pessoa na loja de eletrodoméstico, ela é disputada com tapa. Não tem ninguém dentro das lojas de eletrodoméstico. Está aquela paradeza. Se não tiver gente para comprar, não vai ter dinheiro para voltar para o seu cofre público, Galileu. Pelo amor de Deus. Talvez essa secretária de fazenda sua é que você precisa trocar, Galileu. Eu não sei te dizer não, que eu sei que está na cadeira aí. Mas alguém desse gabinete seu você vai ter que tirar, Galileu. Não é possível que... Eu estou até com medo de falar, porque se a gente falar que você não tem juízo, eles publicam que eu falei que você não tem juízo, mas não é você não. Porque você tem até juízo demais. Toda reunião que a gente vai, você começa a dar sua opinião, você é brecado por um dos seus secretários. Aí isso que o povo precisa saber... Que o Galileu, não governa. Que trem mais esquisito. A gente vai nessa reunião, falou o prefeito. Não, concordo. Aí vem um secretário dele e fala assim, não, mas isso não. É não, então isso não. Tá dessa forma o governo. Nós estamos assim, horrorizados. Né? Por quê? Porque o Galileu é gente do povo. É do meio do povo. Mas os assessores, o secretário dele é que está mandando, gente. Tem gente ali que se não for trocado. Né? Ó, pra você ver, uma secretária da fazenda, com todo respeito que eu tenho à senhora, a senhora entende muito mais dinheiro que eu, a senhora é formada em administração, então a senhora entende muito mais dinheiro que eu. Se é só pagar o povo da prefeitura, 5 mil servidores, você vai receber o dinheiro de volta, Suzano. Pelo amor de Deus, põe isso na sua cabeça, se vocês pagar 1.000 reais por 5 mil, como é que o poder de compra deles vai melhorar 1º de junho? Vai melhorar as lojas? Vai fazer compra? Como? Esse povo só vai no supermercado para comprar comida. Aonde que eles vão gastar o dinheiro com o imposto que vai voltar para a prefeitura? Então não dá para entender o governo. Não dá. E não é o governo. São pessoas pontuais dentro do governo. E tem outra coisa, né? Tem uma tal do Alissa que estava para sair, eu não sei se saiu. Talvez eu ainda não esteja informado. Mas essa lista que ia exonerar o povo estava para sair desde quarta-feira. A lista não saiu quarta? Saiu? Não, saiu? É hoje, né? Não saiu quarta, não saiu quinta, hoje ainda não saiu. O dia não acabou. Então, se não saiu quinta, está lá ainda o povo agarrado. E outra informação pior, que tomara que não seja verdade, viu? Que eles vão mandar a maioria é de estagiário embora. E vai totalizar o número dos estagiários nesse número que estão falando, entre aspas, que é para diminuir os cargos comissionados. Se for verdade, gente, isso vem à tona. Não tem jeito de esconder mais as coisas do povo, não, gente. Dentro do próprio governo do Galileu já tem uns traidores. as pessoas que passam tudo. Então não adianta não. Se for somar esse povo que está fazendo estágio aos cargos comissionados, gente, isso não é 30% não. Não é verdade. E o povo vai cair de cima, é do prefeito. Então o Galileu precisa de saber que do lado dele tem alguém que está quebrando o governo dele. Não é ele não. Né? Como eu disse para vocês, nós aqui, ó, os vereadores que participam dessa reunião de lá, ó, ô prefeito, nós somos contra aumentar o IPTU. Ele também é. Ah não, mas então e se a gente reajustar a planta de valor? É. Não, mas desse jeito não é. Ah, então eu falo assim, desse jeito não é. Porque um secretário falou desse jeito não é. Aí a gente acorda com ele assim, ó. Então vamos lá, vamos reajustar as plantas de valor. Não, então tá. Aí o secretário fala assim, não, desse jeito não pode não. Aí ele fala, não, desse jeito não pode não. Então, tá desse jeito o negócio. E o pior, que a gente não é oposição não, viu? Não é oposição não. A oposição tá com a faca e o queijo na mão nessa legislatura. Aliás, se é um governo que não precisa de oposição, é o atual. Ele não precisa de oposição, não. Só os atos do momento viram oposição. Ó, nós não falamos nenhuma catástrofe, porque o Galileu teve uma sorte, né? Não teve enchente, porque o governo que passou enfrentou duas, que a água foi até dentro do shopping. Seca, mais ou menos, que choveu agora. Agora, você já imaginou? Teve a pior das catástrofes. O funcionário público não recebeu o dinheiro que ia trabalhar. Isso é pior do que chuva. Isso é pior do que não receber. Porque o poder de compra do povo foi a míngua. Então, se o povo não receber o cobre, se o povo não receber o 13º, ou não tiver uma luz, por exemplo, o senhor vai pagar amanhã R$1.000, e o outro resto do cobre que o povo tem que receber, que dia que você vai pagar? Não tem, né? Talvez, e o Natal está chegando aí, o povo está fazendo as contas, pelo menos para comer. Mas de toda forma, se é um governo que não precisa de oposição, é o governo atual. Né? Juntando aqui, ó, tem gente já se falando, gente, até impeachment. Vocês têm condição de um trem desse? Já tem gente falando, e aonde a fumaça, tem fogo. E aí, com essa quantidade de coisa acontecendo na cidade, tem muito vereador aqui que hoje assina. Que não assinava e hoje assina, por causa da situação atual que Divinópolis está nela. Agora, já conjugando Divinópolis, não sei se todo mundo aqui assistiu o Jornal Nacional ontem os excelentíssimos deputados federal nosso fizeram uma proeza, né? Eles têm feito muita proeza agora no final do mandato deles, a lei de responsabilidade fiscal, não sei se vocês viram ontem, eles conseguiram votar e tirar dos prefeitos a lei de responsabilidade fiscal. Só fazendo uma equiparação. Teve uma gestão que acabou agora, pouco tempo, 68 milhões deixou de dívida. A lei passou agora. Vocês já imaginou? Está perdoado. Não tem problema não. Os deputados deram mais esse presente antes de ir embora. Aprovaram, né, quer dizer, reprovaram a lei de responsabilidade fiscal. Aí entrevistaram lá no momento dois deputados, um que era a favor e o outro que era contra. E aí a gente pensa, você já imaginou? 300 deputados agora liberou os prefeitos. Se está desse jeito, com lei de responsabilidade fiscal, imagina sem ela, que agora ele vai poder gastar o que quiser. Aí, gente, que a dívida pública vai muito mais além, porque qualquer que seja o gestor, tendo a lei de responsabilidade fiscal, ele era um cabeça que tinha. Agora ele não tem mais a lei de responsabilidade fiscal, não, que falta o Temer assinar. Alguém em casa tem dúvida que esse Temer vai assinar esse negócio hoje, se já não tiver assinado? Então, não tendo a lei de responsabilidade fiscal, colegas vereador, a responsabilidade das câmaras vão aumentar ainda mais. E aí, não tendo, o povo vai fazer aquela festa e a gente não pode deixar isso acontecer no Brasil mais não. Porque parece que em janeiro as coisas vão começar a endireitar. E Divinópolis tem que andar juntinho com o Estado e juntinho com a Federação. Porque se destonar, o governo federal vai virar as costas. O governo federal não quer corrupção mais não. O governo estadual, mais dominou para a conclusão. O governo estadual está junto com o federal, que também está tirando o corpo fora de corrupção. Outro exemplo, né? Nós saímos de Divinópolis e fomos lá para o Zema. Dentro, o Vicente está falido. A PM, né? O IPSM também está falido. Só o Ipseng tinha 540 conselheiros. Como é que um governo, né, qualquer que seja o partido, quer que um plano de saúde funcione se ele tinha só para aconselhar? Ele tinha 540 pessoas para aconselhar. Olha, eu aconselho que isso vota, aconselho que isso não vota. Salário de 8 a 10 mil reais. Tudo grudado no Estado. Aí o Zema foi lá e cortou. E isso, gente, trazendo de exemplo do governo federal, do governo estadual, o município vai ter que fazer a mesma coisa. Né? Eu estava falando com o sargento aqui, 3 secretarias cabem todas. Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Segurança Pública, cabe todas as outras. Cabe tudo. Se a gente for pensar, tudo que é secretaria, cabe dentro dessas 3, ó. Educação, Saúde e Segurança Pública. Pode pegar as outras tudo, virar diretoria, acabar com o secretariado. Se não fizer isso, se não fizer o governo enxuto, não vai ter dinheiro. E aí o medo de não ter dinheiro é que agora, se o Temer assina esse trem, que ele vai assinar hoje, tem certeza, a lei de responsabilidade fiscal vai para o espaço, e aí os prefeitos vão nadar de braçada, principalmente os que não têm responsabilidade. Boa tarde a todos, até semana que vem.
Cumprimento o nobre Edil, doutor Delano, pelo seu pronunciamento. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente de exercício, Josafá Anderson, a qual cumprimento todos os colegas vereadores, imprensa aqui presente, população, e a você especialmente que nos acompanha da sua casa, do trabalho, onde quer que esteja, pelo sinal da TV Câmara, através do sinal da nossa TV Candidessa. Bom, senhor presidente, nós já falamos aqui diversas vezes sobre esse assunto. Obras da Copasa com a Artec na nossa cidade, né? Um verdadeiro canteiro de obras o que virou a nossa cidade. Como se não bastasse agora, vieram as chuvas, pioraram ainda mais a situação. Hoje, passando pela rua Pitangui, fazendo uma visita de fiscalização dessas obras, me deparo com um quarteirão que até então parecia essas obras estarem acabadas na semana passada, então toda a obra tinha para avançar, voltaram a abrir. A Artec é uma empresa tatu, é uma empresa que só fura buraco. Eles vão instalar lá um tubulão de cerca de 1 metro, eles cavam 10 na rua. Foi uma coisa ridícula, os comerciantes da Pitangui já estão pedindo socorro, uma verdadeira covardia que aqueles comerciantes estão passando, de todos os segmentos, seja de peças automotivas, sejam as oficinas, sejam os restaurantes, os bares, todo mundo ali na Pitangui está pedindo socorro. É academia de crossfit, academia de musculação, está todo mundo sendo afetado diretamente. Mas sabe por quê? Tem 6 meses, exatamente 6 meses que essa obra começou lá e nunca termina. É uma obra sem fim. Até um metrô, se tivesse construindo um metrô lá, já tinha acabado. A gente vê uma situação ridícula, esdrúxula, a gente fala aqui, faz denúncia, o Ministério Público não age, não age o Ministério Público. Até pedi, inclusive, senhor presidente dessa casa, para abrir aqui, para nomear uma comissão, se possível ainda no final dessa reunião de hoje, seja, se for possível, senhor presidente, nomeie uma comissão. Essa casa está disposta a trabalhar para levar uma solução, para pelo menos apurar outras irregularidades. Assim como nós apuramos no contrato da Copasa com a nossa cidade, agora uma comissão só para fiscalizar o que está acontecendo ali com aquelas obras. Não termina, começa, acaba, para. E agora, Divinopolitano, população de toda a região que vem aqui, que precisa, pessoas que trabalham aqui na nossa cidade, região dos shoppings, Avenida JK, moradores do bairro Candelária, onde a Copasa com a Artec devastaram aí a pista, seu território. Passeio sendo estragado na rua Pitangui, vocês podem notar isso, porque os entregadores, as pessoas que trabalham com mais rapidez, precisam do passeio. E até mesmo quem está fazendo a obra ali está usando a calçada, está destruindo até a calçada. Como se não bastasse as ruas da nossa cidade, caminhar pela Pitangui está impossível. Está impossível. Então a gente pede encarecidamente, né, que seja apurado aqui através dessa casa, que se prove. Ó, só levar lá para o Ministério Público. Mais um trabalhinho para vocês, porque a gente não aguenta mais. Agora, Divinopolitano, vocês acreditam, sinceramente, que a Artec com a Copasa vão terminar essas obras, vão entregar dentro do prazo, até no final desse ano, exatamente daqui a 24 dias? Te faço essa pergunta. Em 24 dias eles conseguem terminar essa obra? De jeito nenhum. Então estão mentindo, estão tripudiando em cima da nossa cara. O João Martins, debochado, vai lá, faz reunião com os comerciantes, falam aqui para os vereadores, encontra com a gente na rua. Nossa, uma presteza, uma educação. Ô João, não quero finesse na educação, não. Eu quero, ó, que você trate a minha cidade com dignidade, com respeito. Agora nós vamos resolver esse problema. Espero que seja no Ministério Público, eu ainda quero confiar. Porque que a gente já se vê nas redes sociais, que o pessoal anda falando que não sou eu, é só vasculhar um pouquinho os comentários aí nas redes sociais relacionados a esse assunto, vocês vão ver aí o que, que o pessoal anda falando. Já estão levantando suspeita de todo mundo. Mas por quê? Ninguém age, ninguém age. A gente perde a paciência, sem noção, pro que virou a nossa cidade. Sem noção, virou terra de ninguém. Seu prefeito Galileu, você ama a sua cidade? Tão preocupado com o aumento do IPTU? Pra nem... Ô Galileu, o senhor ainda consegue andar pra ir lá? O senhor passou lá na Pitangui já pra ver como tá a situação? Há 6 meses, Galileu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não são 6 dias, Galileu. São 6 meses. 6 meses que a nossa cidade tá na mão dessa Copasa com a Tec. Abandonada. Abandonada. Seu prefeito Galileu, das campanhas bonitas, das campanhas maravilhosas, o amigo do povo, o homem que anda nos bares, tem o direito de ir e vir, o único político que até então andava no meio do povo, que era adorado, amado por onde passava. Será mesmo, seu prefeito Galileu? Inclusive tem um vídeo rolando aí agora, né, que a prefeitura fez, que estão tentando enganar, estão tentando enganar. E isso não te contaram, né? Me provem que não vão aumentar o IPTU. Me provem que vocês vão ter um voto a favor aqui. Agora, corrigir distorções, ok, legal, beleza. Mas agora, vamos além. Vamos lá, vamos na região do Alvorada, vamos na região do Danilo Passos, do Manuel Valinhas. Vamos circular pelos bairros? Ok, se conseguir baixar lá no Terra Azul, vocês estão explorando, vocês estão querendo... Outra mentira também, né? Junto com a Secretaria da Fazenda, que estão dando entrevista, querendo colocar em portalzinho, agora colocaram aí, soltando videozinho, que não chega também, mal atravessa a ponte, porque o povo não acredita mais em vocês. Nós perdemos a paciência. Aqui vocês tinham um parceiro no início do mandato, eu sou prova disso. Que hora que eu fiz aqui no início do mandato um discurso de oposição? Porque eu tentei ser parceiro, ser base, ajudar a minha cidade, de verdade. E continuo ajudando, só que agora continuo ajudando, porque eu vi que o lado certo mesmo é o de vocês. Hora nenhuma vocês estão andando do lado certo. Então a gente pede aqui encarecidamente, repita ao senhor presidente dessa casa, Dair Otaviano, que não se encontra agora no plenário, agora está sendo... Mas com certeza vai me assistir, a assessoria dele vai passar, que eu sei que ele também, se não está aqui agora é porque está fazendo outro trabalho importante, assinando documentos, seja o que for, mas é daí, nomeei uma comissão para a gente cuidar disso. Eu não aguento mais ouvir. Vai no Manuel Valinhas lá. Vai no Manuel Valinhas lá, isso é para vocês verem. Além do asfalto ter cedido, um asfalto que tinha sido recapeado há 2 semanas em cima da obra, continua lá, vence prazo, desrespeitam leis, não faz nada. Eles têm 48 horas, tá? Para tapar qualquer tipo de buraco que eles abriram após o término da obra. Simplesmente o asfalto lá na Avenida Antônio Neto cedeu e continua do mesmo jeito, assim como foram lá e abriram outro. Fingiram, porque viram que a parte da frente da obra, um pouco mais à frente, 100, 150 metros à frente, ia ceder. Eles foram lá e fizeram a mesma coisa. A gente não aguenta mais. A Tec, empresa Tatu, que só sabe furar buraco. Essa obra não vai para lugar nenhum. Eu duvido, repito, eu duvido que eles vão conseguir terminar isso até o final do ano. E diante de tudo que nós apuramos lá dentro dessa CPI, que tem contrato, que seja aplicada uma multa pesada em cima desses porcos capitalistas, sanguessugas, vagabundos irresponsáveis, que só sabem roubar o dinheiro do dimonopolitano. Minha paciência acabou, por hoje é só, mas nós vamos continuar nesse assunto e a gente espera que, ó, de dentro dessa casa, que se comece a agir. Porque se for lá sozinho pra rua e a gente for contar agora pra população divinopolitana que além de tudo, ainda não podemos contar nem com o Ministério Público diante de tantas irregularidades que são evidentes. Será que promotor não passa lá? Promotor não passa lá em cima da obra? Vamos jogar limpo? Tá todo mundo, a JK tá interditada. A JK está interditada, já está asfaltada, já tem um asfalto em cima lá na Avenida JK que acabaram até, por sinal, parece, né? Que a gente nunca sabe quando a empresa Tatu Arteca acabou ou não, de fato, e ninguém vem nos dar nenhum tipo de explicação, assim como fazem reunião com os moradores e também com os comerciantes lá da Pitangui, que já estão desesperados, acumulando estoque, seja o segmento que for. Simplesmente para babar. Fizeram uma reunião lá 1 mês atrás, falaram que ia terminar a obra. Estão aumentando, furando mais buraco onde já tinha passado a obra. Então vocês veem que além de tudo, está sendo feito um serviço porco, mal feito, sem sequer
nenhum tipo de fiscalização por parte da própria empresa, muito menos da prefeitura, que a gente nunca viu esses fiscais fantasmas na rua, que existem dois para fiscalizar só a questão da pavimentação. E para mim, tinha que ter alguém também atrelado à Secretaria de Obras e Usina de Projetos vendo isso aí, para nos dar pareceres aqui, explicações plausíveis para que, de quem tem conhecimento técnico aqui, para os vereadores. Porque é muito fácil falar até papagaio fala, mas vocês vão ver agora que daqui para frente tem muito mais coisa pesada vindo para cima de vocês. Obrigado, senhor presidente, por hoje. Eram essas minhas palavras.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento. E antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Renato Ferreira, passo os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Uma boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer ao vereador vice-presidente Josafá pela condução dos trabalhos. Dando sequência em nossa reunião, passo a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, público que está aqui presente, queria cumprimentar de uma forma especial Bob Clementino, que estava aqui presente e deve ter saído já. Senhor presidente, chegou até o nosso gabinete duas denúncias. Na realidade, foi três denúncias que chegou até o nosso gabinete, uma chegou verbalmente. Uma a respeito do excesso de barulho das lojas no centro. Nós até tivemos uma reunião recentemente com o pessoal da CDL, ele falou que eles iam conversar com os comerciantes, questão das caixas de som, que está incomodando a população. Nós vamos dar um jeito de marcar uma reunião com a CDL o mais rápido possível, para ela tomar algumas providências, para que, eu vou ser sincero, uma loja que tem uma caixa de som ligada, eu nem não entro nela, ela perde um freguês. Talvez achando que está chamando, ela está perdendo. E outra questão de alguns servidores, tratando as pessoas com uma falta de educação. Nós vamos levar esse, direcionar esse encaminhamento. Eu acho que todo mundo tem que ser tratado com respeito e com igualdade. Senhor presidente, o vereador Dr. Delano foi muito feliz no início da fala dele, onde ele citou a questão da reunião que terá amanhã na FIENG. Você, eleitor, que votou em qualquer um dos deputados que foram eleitos, liga para ele, é importante a presença dele amanhã na FIENG. Você que votou em deputado de Pará de Minas, Belo Horizonte, Uberlândia, agora é hora de eu dar a contrapartida para o nosso município e região. Pois esse hospital vai atender uma população de 1 milhão e 500 mil habitantes, aproximadamente 54 municípios. Você que votou nele, o voto tem preço, agora é hora de você cobrar dele. Nós estamos cobrando dos nossos deputados. Nosso vereador Cleitinho falou que vai destinar a emenda da saúde dele toda para o hospital. O deputado Domingos Sávio está empenhado em ajudar. Você que votou, que esteja aqui na Câmara, que esteja em casa, dá essa informação ao seu deputado. Agora é hora, nós precisamos dele. A região precisa do seu deputado. Primeiramente, igual o doutor Leandro falou, conclusão do hospital. Depois, nós vamos ver como é que ele vai funcionar. Para ele funcionar, ele tem que estar concluído. Então, chegou a hora, nós sabemos quais os deputados que teve voto aqui em Divinópolis e região. Não é só em Divinópolis, não, é nos 54 municípios que será cobrado. Amanhã terá uma reunião muito importante, onde ela está sendo conduzida pela FIENG, através do Marcelo, com várias pessoas que estão auxiliando ele. Então, chegou a hora de você levar a fatura para o seu deputado. Saúde não se brinca. A gente está tendo dificuldades lá com a UPA, excesso de pessoas, sobrecarregada. Muitas das pessoas hoje fazem o tratamento fora do domicílio, fora de Divinópolis, são conduzidas a outros municípios. sendo que nós temos um hospital com aproximadamente 80% dele concluído. Então, Cleitinho, você que vai estar nos representando na Assembleia Legislativa, nós sabemos do seu empenho, é hora de cobrar a fatura desses deputados que teve voto nos 54 municípios. E levar a fatura para eles. Oh, é uma população de 1 milhão e 500 mil habitantes. Nós precisamos de vocês agora. Vocês vieram aqui, bateram na porta, muitos vereadores, teve muitos cabos eleitorais, não só de Minópolis, mas na região, que apoiou para você ser eleito. Então agora nós precisamos de você para concluir esse hospital, que é de uma grande importância, não para Divinópolis, mas para toda a região. Você fica no hospital, São João de Deus, você vê a quantidade de pessoas de outros municípios que vêm para cá. Então, esse hospital regional, e não é a solução, mas ele vai resolver grande parte do problema na área da saúde. Então, chegou a hora de nós cobrarmos ele com dedicação. Igual eles estiveram aqui pedindo votos nas redes sociais, você que votou pelas redes sociais, dá um alô lá para o seu deputado. Para aquela pessoa que veio cá, talvez o deputado não teve frase aqui, porque foi uma campanha curta, avisa ele, pastor, a região da macro oeste precisa de você. Então, a fatura será dada a eles. Nós sabemos que eles vão nos ajudar a concluir esse hospital o mais rápido possível. Nós sabemos que os que foram eleitos recentemente, a emenda dele é de 2019 para 2020, mas nós podemos cobrar as emendas dos deputados que não foram reeleitos. Porque 50% de toda a emenda impositiva é destinada à saúde. Então nós precisamos cobrar os deputados. Quando a gente fala, cuidado, seu voto tem preço. Então agora nós vamos cobrar a fatura dos que foram eleitos. São, se eu não me engano de cabeça, são 26 deputados federais que teve voto em Divinópolis, que foram eleitos. São 31 ou 33 deputados estaduais dos 77 que foram eleitos. Então, a matemática é simples. Agora você vai ajudar nós a concluir o hospital. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que estão nos assistindo pela TV Câmara, principalmente a minha amiga Dona Lucy, lá na comunidade Branquinhos, que pediu um abraço, lá vai aí o nosso abraço do nosso trabalho. Gostaria de cumprimentar as pessoas que estão no plenário, fazendo uso da cidadania, participando dos trabalhos legislativos, não é? E também o senhor presidente, no qual cumprimento todos os vereadores que estão no plenário nesse momento. Quando eu fui eleito vereador, eu acredito que todos nós vereadores, nós também tivemos a pergunta, mas por que que o prefeito fulano pôde ficar devendo 53 milhões e não aconteceu nada com ele? Aí a gente fica pensando, a gente ficava até sem jeito de explicar, porque não tem a lei de responsabilidade fiscal? Tem. E aí, mas como que eles conseguem fazer esse negócio? Aí eu gostaria de explicar para vocês aqui uma coisa aqui que nós pesquisamos na internet hoje, pela manhã, que vai explicar como que as pessoas fazem o calote na lei de responsabilidade fiscal. Em uma clara tentativa de se livrar das sanções da lei de responsabilidade fiscal, o nosso governador Fernando Pilantrel, cadê o sargento? O sargento que fala isso. Tenta aprovar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais o projeto de lei 5456 de 2018, que propõe a criação do Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais para vincular o pagamento de dívidas ao atual governo a recursos hipotéticos, um tanto quanto inexistentes, em especial da Lei Candir. Esse projeto contraria a legislação federal em vigor, caso não deixe recursos financeiros disponíveis em caixa. Pimentel estará sujeito a responder criminalmente por isso. Os recursos futuros advindos da Lei Kandir são tão hipotéticos que sequer constam na proposta da Lei Orçamentária da União para 2019. Então quer dizer que não tem, em 2019 não vai pagar. Mas o governo Pimentel quer contar com certos, como certos, para iludir os credores, em especial os nossos municípios, a nossa cidade de Divinópolis. O fundo, que não aliviará em nada as dificuldades das prefeituras, que não estão conseguindo manter sequer serviços básicos como saúde, educação e outros mais, por conta do calote do governo do Estado, segundo os cálculos da Associação Mineira de Municípios, o calote de Pimentel nas prefeituras, incluindo a retenção de transferências constitucionais, é superior a 10 bilhões. Esses recursos que advindos da Lei Kandir é o maior conto da carochinha. Esse projeto não traz nenhum benefício a Minas Gerais, aos municípios, e só tem uma justificativa: salvar a pele do governador. Pimentel quer se livrar da disposição do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala o seguinte, artigo 42, é vedado ao titular do poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito. A lei de responsabilidade é clara ao exigir que despesas contraídas nos 8 últimos meses do mandato devem ser pagas até 31 de dezembro. E caso não sejam quitadas, o governo precisa deixar recursos financeiros disponíveis em caixa para que sejam liquidadas no exercício seguinte. Temos aí a Lei 10.028 de 2000, que trata, em seu artigo 2º, dos crimes contra as finanças públicas e prevê a reclusão de 1 a 4 anos para quem ordena despesas nos dois últimos quadrimestres sem provisão de caixa. Pimentel está sujeito a ser processado criminalmente se não deixar provisão financeira suficiente para quitar com seus débitos. A situação está caótica. Mais de 500 municípios não terão condição de honrar o seu 13º. E estima-se que um terço não tem sequer como honrar pagamentos do salário de novembro, no quinto dia último do mês de dezembro. Sem contar com o acúmulo crescente de dívidas com os fornecedores. A dívida do Estado com os municípios é certa e o governador diz querer se apoiar em uma dívida federal com os estados que não é certa e nem líquida. É um absurdo, é brincar com os municípios para tentar livrar a cara do governador corrupto, que graças a Deus está terminando o seu mandato agora, dia 31 de dezembro. Pois bem, na última terça-feira, no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aprovou em primeiro turno esse projeto de lei, que cria o Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais, chamado aí FEMEG. Um absurdo, e segundo os nossos levantamentos, muitos destes que votaram favoráveis a esse projeto foram reeleitos e tiveram votos em nossa cidade no último pleito. Assim como esse governador corrupto e irresponsável, são esses os deputados que votaram a favor dessa aberração. Votaram pelo sim à corrupção. Gostaria de falar o nome dos deputados que tiveram votos em Divinópolis e votaram em primeiro turno a favor do calote do governo, do Estado às prefeituras, inclusive na nossa cidade. 110 milhões que esse governo deve à nossa cidade. Vamos lá, vamos aos nomes dos deputados. Se você aí votou em algum desses deputados aí, ó, liga para ele, manda uma mensagem de WhatsApp para ele, vá na casa dele, bate lá na Assembleia, peça aí para votar em segundo turno contra essa aberração, porque nós vamos tomar o calote. Deputado Silveira, deputado Léo Portela, Marília Campos, André Quintão, Alencar Silveira Júnior, Leonildo Barros, Sávio Santa Cruz, Cássio Soares, Roberto Andrade, Rosângela Reis, Agostinho Patrus e Tadeu Martins. Então, gente, se você votou em algum desses deputados, procure-os, mande informações, peçam eles para mudar o seu voto no segundo turno e colocar direito aonde é direito. Corrupto é na cadeia. Deve pagar pelo serviço emprestado a nosso Estado. E gostaria também de aproveitar a oportunidade de parabenizar o Fabiano Tolentino, que é nosso deputado da nossa cidade, pela coerência em votar contrário a esse projeto, que com certeza irá trazer graves problemas para a população da nossa cidade. Se você, novamente falo, votou em algum desses candidatos que foram favoráveis à criação desse fundo, pressione para que votem contrário no segundo turno. O deputado no qual eu ajudei aqui na nossa cidade, Fábio Avelar, estava ausente nessa reunião. E eu já liguei para ele, já deixei mensagem e vou marcar uma reunião. Vote contra no segundo turno a essa aberração contra as cidades da nossa, contra as cidades da nossa, do nosso estado. Não podemos jogar a sujeira debaixo do tapete e acobertar esse governador irresponsável que só trouxe desestabilização aos nossos municípios de Minas Gerais. Gostaria também, aproveitando os minutos que me faltam nessa tarde de hoje, de informar aos moradores do bairro Belo Vale, que ontem à tarde eu estive lá no bairro Belo Vale, juntamente com a empresa Empreser, acompanhando a medição e a vistoria ao asfalto que está se deteriorando, e ela se comprometeu dentro dos próximos dias a refazer, a reconstruir, a tapar os buracos de uma forma precisa, de uma forma que seja de acordo com o que você merece. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito. Passamos a palavra à vereadora Janete. Solicito um dos vereadores para sentar aqui na mesa diretora junto com o presidente.
Boa tarde a todos que nos assistem através aí da TV Candidez, TV Câmara, através do Facebook, servidores, assessores, funcionários desta casa, imprensa aqui presente. Gostaria de iniciar falando nessa tarde de hoje que ontem nós tivemos a última reunião do Fórum Lixo e Cidadania do mês de 2018, do ano de 2018. Dar os parabéns aí ao doutor Leandro, todo o pessoal que esteve aí à frente do Fórum, a todos os grupos, os GTs. Esse ano nós tivemos aí, né, Soyuz, 18 reuniões do GT Legislação para tratar aí principalmente a situação dos catadores na nossa cidade, com assim, o empenho de muitas secretarias, do Sr. Wilson, do vereador Sargento Elton, dessa vereadora. Nós estamos realmente empenhados em trabalhar em favor do meio ambiente. Então, o trabalho, ontem nós apresentamos a prévia da lei, teremos a resposta agora em janeiro. Se Deus quiser, no início do ano, poderemos estar protocolando para que realmente os nossos aí, catadores, que inclusive eu vou anunciar em fevereiro nova nomenclatura, para que seja aí dada ainda mais dignidade para aqueles que realmente transformam o nosso meio ambiente e são as pessoas que fazem aí a diferença no nosso município e em todo o Brasil. Então, dar os parabéns a todos os envolvidos. O fórum, gente, precisa de mais pessoas que realmente estejam ligadas, preocupadas com o meio ambiente. Temos muito assunto a tratar. Então, você que gosta, que queira participar, nos procure, nós vamos dizer a data das reuniões para que você possa participar. Nós não estamos falando de um trabalho que vai impactar e melhorar somente agora no ano de 2019, mas o resto de nossas vidas. E é muito importante a participação de todos. também gostaria de falar sobre o cadastramento dos idosos para o passe livre. A partir do dia 10 agora, até o dia 7 de fevereiro, os idosos acima de 65 anos podem usar, tá, o cartão eletrônico. Ele não quer dizer que o idoso seja obrigado, mas por que serve o cartão eletrônico? Serve porque daí o idoso que quiser passar para trás, tem o cartão e assim ele tem mais banco disponível, não precisa do idoso ficar ali espremido na parte da frente, ele poderá sentar, dando aí mais dignidade aos nossos idosos. Então você que tem interesse, por favor, procure aí para que refaça o seu cadastramento. É ali no Nossa Senhora das Graças, 281, no bairro, Rua Nossa Senhora das Graças, 281, no bairro Manuel Valinhos. É importante aí que você fazer, e lembrando que o cartão é gratuito. Também gostaria de lembrar uma coisa que é muito importante, uma data que nós temos hoje. Você sabia que hoje é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens? Mobilização dos homens, que trata aí do fim da violência contra a mulher. Olha que interessante, você sabe por que os homens começaram a se mobilizar? Olha que tristeza, gente. No Canadá, em 1989, um rapaz de 25 anos entrou numa universidade e nessa universidade tinham homens e mulheres do curso de engenharia. Você sabe o que ele pediu para fazer? Que saíssem da sala todos os homens. Ele estava armado ali de metralhadora e pediu que saíssem todos os homens. E atirou e matou 14 mulheres nessa sala de aula. Depois suicidou e deixou uma carta dizendo, sabe o quê? Que não era admissível ter mulheres fazendo curso de engenharia que era de direito somente dos homens. A violência contra as mulheres quase sempre acontece nesse conteúdo. O machismo, a ignorância, a incapacidade de saber que o ser humano foi feito para estar do lado, na igualdade, nem na frente, nem atrás. A violência de gênero no Brasil, número um é das mulheres. E não só a violência física, não. Temos também a violência psíquica, violência psicológica, violência financeira. Ah, Janete, o que é violência financeira? Você sabia que existem mulheres que trabalham e não podem usar seu dinheiro? Você sabia que tem marido que não deixa a mulher comprar as coisas que ela deseja com o dinheiro que ela ganha? Você sabia que tem mulheres que não trabalham e não conseguem ter dinheiro nem para comprar uma roupa? O marido não deixa trabalhar e também não deixa ela comprar nenhuma roupa, não dá um centavo para aquela mulher? Você sabia que tem marido que o tempo inteiro faz uma coação moral e psicológica na mulher, chamando ela de gorda, de horrorosa, muito de magricela, de feia, de mal cuidada, de maltratada? Tudo isso são tipos de violência. E a violência, ela vem acontecendo assim, de maneira bem subliminar. Primeiro com um empurrãozinho, depois um tapa, um puxão no braço, e quando você vê o olho tá roxo, quando você vê tá apanhando, e muitas delas levadas à morte. Então aí parabéns a todos os homens por esse enfrentamento, porque a violência contra a mulher não é um assunto feminino, é um assunto que trata todos nós. Afinal de contas, estamos falando de uma grande covardia. Então, Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Entrem todos, dia 6 de dezembro. Precisamos de vocês, homens, nessa luta e nesse enfrentamento. E gostaria aqui de estar falando também sobre a aprovação do fim da punição para os municípios que estouraram o limite de gastos pessoais. Eu não posso dizer uma opinião formada sobre o assunto, pelo seguinte, a lei que foi votada ontem coloca uma nova regra que vale para o seguinte caso. A nova regra só vale se essa redução for causada por queda de repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Ou seja, não são todos os municípios que entram nessa regra. Caso o seu município tenha uma perda de receita de 10%, ele perdeu receita, ele atingiu um PIB, ele está perdendo receita, não consegue arrecadar aí através IPTU, através do IPVA, através de ISSQN, teve uma perda grande, 10%. Se o seu município entra nessa, ou entra nos royalties, participações especiais, teve perda, aí ele entra podendo passar de 54, que é o limite, para 60 na lei de responsabilidade fiscal. Há quem defenda que isso
é necessário, uma vez que os municípios estão numa situação seríssima, principalmente com suas folhas de pagamento, e não conseguem fazer essas folhas de pagamento. Divinópolis, por exemplo, nós já atingimos o limite de 54%, por isso que hoje a UPA de Divinópolis tem que ser terceirizada. Ela não pode entrar na folha de pagamento normal. Por isso que tem que se pensar, eu ainda não fiz meus estudos, estou fazendo para poder opinar com tranquilidade e com sabedoria. Ainda existem pessoas que colocam o seguinte, que é o maior atentado já visto à responsabilidade fiscal nesse país, inclusive afirmado por economista. Por quê? Porque isso daria alguns prefeitos a quererem fazer as coisas de qualquer forma e de forma irresponsável. Por isso que eu preciso de um estudo maior para estar aqui opinando, para poder estar dizendo se foi certo ou se foi errado. Um assunto que hoje, com os municípios da forma como nós vivemos enfrentando, é difícil aqui a gente falar sem ter feito o estudo devido. Então, pode ter certeza que nos próximos dias, após entender melhor o assunto, estarei aqui passando. E para finalizar hoje, fim da greve. Retorno às aulas. Felicidade? Infelizmente, não. Seria muito bom, será muito bom os nossos alunos com tranquilidade terminar suas aulas. Mas é muito triste a gente ter professores com salários parcelados em até 5 vezes. Podendo receber o que não é garantia. É muito triste a gente ver servidores que trabalham diuturnamente, porque a maioria dos professores trabalham de manhã e à tarde, ainda tem que corrigir seus deveres de casa e preparar aula à noite, final de semana. E não ter seus salários em dia, como todo trabalhador, como nós que aqui trabalhamos, temos o nosso salário em dia. Não podemos deixar que o ano que vem repita-se essa novela. Nós sabemos que se não for feito, a partir de agora, principalmente início do ano, uma projeção 2019, nós estaremos aqui nessa tribuna xingando as mesmas coisas, reclamando dos mesmos buracos, reclamando da falta de repasse, da falta de pagamento, reclamando inclusive da falta de gestão e principalmente reclamando da saúde de não ter vaga. É preciso, é necessário ter uma gestão coesa, competente, e para isso existe planejamento. Eu espero não ter que estar aqui mais um ano, no mês de novembro e dezembro, cobrando para que os nossos servidores recebam em dia. Nós não estamos aqui cobrando que se faça construções. Nenhum vereador vem para essa tribuna aqui pedir para ser feito ponte, ser feito prédio, ser feito elevados, ser feito nem pós-saúde, ser meio, vocês têm visto a gente cobrar. O que a gente está pedindo é que tenha, primeiro, qualidade de vida para o cidadão divinopolitano, que ele possa trafegar nas suas ruas sem entrar em tantos buracos, que ele possa ter o seu servidor, os seus alunos, aula em dia e pagamento em dia. Primeiro faça o dever de casa, depois faça construções. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Quero aqui mandar um abraço para o meu amigo Luiz Fernando, né, que tem seu canal aí, Política Mineiro. E quem puder estar assistindo o canal dele aí, fiquem à vontade, ele vai estar transmitindo a partir do ano que vem todas as reuniões que vai ter na Assembleia Legislativa. Então, um grande abraço aí, Luiz, tamo junto, um abraço. Aqui, queria começar a minha fala de hoje, lembrando, né, que amanhã vai ter essa audiência aqui em Divinópolis, na FIENG, sobre a questão do hospital regional. E deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Essa, o hospital regional, não é agora 2019, 2018, 2020, já vem de antes já. Eu entrei agora e juntamente com o deputado Domingos Sabes, que já sabe muito melhor do que eu a situação do hospital regional, trazer deputados para cá, o senador vai vir também, parece que o governador vai vir, para a gente tentar resolver esse problema. Sabe? Então vem jogar tudo nas minhas costas, não, porque o hospital já existe já. Né? Eu tenho que fazer o meu melhor aqui, comprometer de fazer o melhor. Em campanha eu não prometi que ia executar o hospital, porque eu não sou executivo, eu sou legislativo. Eu tenho que reivindicar, eu tenho que cobrar, né, eu tenho que fiscalizar, eu tenho que legislar. Eu não executo, quem vai executar de verdade mesmo é o Romeu Zema, né, mas eu tenho a obrigação de olhar por isso. Né? E nesses 4 anos agora, falta de tentar da minha parte, não vai ser não. E a gente está dando já o primeiro passo. A gente tem que tentar. Já que eu virei deputado estadual, é uma pauta estadual, eu tenho que correr atrás. E é isso que eu estou fazendo. Então eu espero que as pessoas olhem o esforço da gente, porque talvez não vai depender só de mim. Não. Porque se depender só de mim, vocês podem ter certeza que já está funcionando. Sabe? Então, o meu empenho, a minha dedicação, a partir de amanhã, você já vai começar a ver. E como o próprio Renato disse, vamos cobrar dos deputados, né, tanto estaduais e federais, porque tem deputado aqui que recebe voto aqui, nem na cidade vem, aí a gente convida para vir, não quer vir não. Né? Então, quer dizer, por que que vai ter voto aqui? É o que a gente precisa de, às vezes não está aqui, ué. Eu já disponibilizei, já falei que na minha emenda, no caso, o ano que vem a gente não pode, a gente só pode indicar, ela vale para 2020, no meu valor de 2 milhões e meio que eu tenho na saúde, ela vai todinha para o hospital regional. Sabe? Já está destinado já. Né? A hora que a gente estiver lá o ano que vem, já a gente já vai estar fazendo essa emenda para cá, para o hospital regional. Espero que os outros deputados, tanto estaduais e federais também, façam emenda. Se todos fazer um pouquinho, cada um doar uma emenda para o hospital regional, a gente finaliza aí. Agora, depois, a manutenção dele é outra coisa. Vamos finalizar ele primeiro, né, deixar ele pronto, depois a gente estuda essa questão da manutenção, até porque amanhã alguns secretários, alguns prefeitos da região estão vindo também para isso mesmo. Porque o hospital regional, gente, não é só de Divinópolis, não. Tem que parar com isso. Ele está aqui em Divinópolis, mas ele atende 54 municípios. Eu, por exemplo, aqui, isso acontece com todos os vereadores, agora vai acontecer mais comigo, porque eu sou do Estado, toda hora tem gente do Centro-Oeste aqui pedindo vaga no Hospital São João de Deus, velho. O Hospital São João de Deus também não aguenta mais, não. É Iguatama, é Santo Antônio do Monte. A maioria do Centro-Oeste aqui me chama para pedir vaga e vem para Divinópolis. Então esse hospital, para deixar bem claro, ele não é só Divinópolis, não. Ele é de toda a região, de toda a marca aqui do Centro-Oeste. Então amanhã, né, espero que os deputados foram convidados, venham, né, não vem só na época da campanha, não, gente, vem agora. Sabe, a hora de definir agora. E falando em deputado, queria que você que está assistindo esse vídeo meu aqui, compartilhasse ele e marcasse os deputados estaduais. Todos, né? Todos os deputados estaduais que estão eleitos ainda aqui, ó, nesse mandato agora que termina. Porque ontem, lá na Assembleia, foi votado um projeto para tentar limpar a barra do Pimentel. Para o Pimentel sair liso, isso aqui a gente não pode deixar, não. Porque foi votado no primeiro turno agora, mas tem o segundo turno. E eu já falei. Falei na minha campanha que o que eu ia fazer na Assembleia é um Big Brother, né? É pegar e mostrar tudo que está acontecendo. É tirar sujeira de baixo do tapete. Não precisa ficar com mimimi, com raiva de mim, não, porque o deputado é para legislar e fiscalizar. Deputado não é para executar, não, ué. Deputado, a hora do deputado, do vereador, do legislativo, é para votar. É vota sim ou não. Aí tem deputado que pega e falta, gente. Não, a única coisa que o deputado tem que fazer é legislar e fiscalizar. Tem que votar e pega e falta. Por que que vai faltar? Tem que descontar dele, está tudo errado. Deputado que faltar na hora do voto, porque a parte principal do deputado, tem hora que eles falam assim para mim assim, Cleitinho, mas você vai, como é que você vai fazer para tomar conta de 854 municípios? Deputado estadual é para isso. Quando você dá um voto favorável, você está beneficiando todo o estado de Minas Gerais. Quando você faz um voto certo, quando você está fazendo um voto errado, como foi ontem, você está prejudicando todo o estado de Minas Gerais. Porque quem vai perder com isso aí é os municípios. Essa dívida que o Pimentel tem aqui com os municípios, ele tem que pagar ela, tem que deixar ele liso deles, não. Olha a situação aqui, ó. Em uma clara tentativa de se livrar das sanções da lei de responsabilidade fiscal, o governador Fernando Pimentel tenta aprovar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais o projeto de lei, anota aí, 5456/2018, que propõe a criação do Fundo Extraordinário do Estado de Minas Gerais para vincular o pagamento de dívidas do atual governo a recursos futuros hipotéticos, o tanto quanto inexistentes, em especial da Lei Candir. Esse projeto contraria a legislação federal em vigor. Caso não deixe recurso financeiro disponível em caixa, Pimentel estará sujeito a responder criminalmente por isso. Os recursos futuros advindos da Lei Candir são tão hipotéticos que sequer contam na proposta de lei orçamentária União para 2019. Mas o governo Pimentel quer contar com certos para iludir os credores, em especial os municípios, é onde eu quero chegar para vocês. Ele fazendo isso aqui, ele está prejudicando todo o município. Então o deputado que pega e vota a favor de um cara desse aqui, ele está prejudicando todo o município. Mas foi no primeiro turno. Então eu quero que esse vídeo espalhe Minas Gerais inteiro. Você que votou no seu deputado e está eleito ainda, marca ele, pergunta como é que foi o voto dele. Porque deputado é para isso, gente. Deputado é para representar o povo. E a hora que o deputado entra em ação, a hora que ele vai para o jogo, é na hora da votação. Aí tem deputado que pega e falta. Por que que faltou? Você tem que estar lá. Se ele é pago para estar lá para votar. Então eu entrei agora, já que eu vou entrar só em fevereiro, eu não entrei só em fevereiro, não, já estou trabalhando. Então isso aqui, ó, eu já estou mostrando para vocês o que precisa ser feito. Vai ter o segundo turno da votação e eu espero que 77 deputados que têm responsabilidade e amam Minas Gerais, vota contra o Pimentel. Pimentel, a hora que chegar para o mês de janeiro, ele tem que estar na cadeia, que é o lugar dele. Então fica aqui, compartilha esse vídeo e marque os senhores deputados, viu? Ó, e cara feia para mim é fome, tá bom? É, outra coisa que eu queria falar aqui sobre cara feia para mim é fome, né? O STF aí, o excelentíssimo, né? É o ministro, então o nome dele é até bonito, né? Lewandowski. E queria prender um cara, porque o cara falou a verdade, porque falou que é uma vergonha. Mas ele falou mentira. Você sabe o que, é que me chama a atenção nos três poderes? Porque os três poderes é o seguinte, como é que você usa o poder? Poder legislativo, executivo, né, judiciário. O poder você tem que usar com sabedoria e humildade, e menos vaidade. Então fica esse negócio de excelência, de nobre. Algum poder aqui está tendo, respeito para ser chamado de nobre? Todos os poderes, tanto legislativo, executivo e judiciário, tem que ser chamado de vergonha mesmo. É de podre. Os poderes hoje são podres. A verdade é essa. Sabe? Porque é o seguinte, esse país aqui, o que é mais preciso, que eu já venho falando há algum tempo aqui já, é ser passado a limpo. Sabe? Porque o que acabou com esse país aqui, destruiu esse país aqui, se chama corrupção. E você, Lewandowski, o que vocês estão fazendo aí, senhores ministros? Vocês estão alimentando a corrupção. Porque um cara igual a essa, né? Você já tinha que estar na cadeia. Eu não tinha que ter nem fogo privilegiado pra ele, não. Eu tinha que estar na cadeia. Entendeu? Sarney tinha que estar na cadeia, a turma do PT tinha que estar na cadeia. Aí o cara pega e fala a verdade, você quer prender ele? Quem tá, tem que estar preso de verdade são vocês. Vocês alimentam a corrupção, então vocês vão pôr da cadeia. Não tem medo de vocês aqui, ó, o medinho que eu estou de vocês. Se quiser vir prender aqui, manda vir prender. Mas o país está precisando, sabe de quê? É de falar a verdade. Então algumas pessoas falam assim, ele fala demais, mas eu tenho que falar, esse país está tudo errado. Esse país, para começar a melhorar ele, a gente tem que falar tudo, está errado. É igual o Bolsonaro. O Bolsonaro não precisa fazer nada, obra nenhuma. Se você pegar e consertar, tirar o que está errado e fazer o certo, ele já vai melhorar esse país totalmente. É o mesmo caso do ministro. Faça o certo. Se você fazer o certo, ninguém vai falar que é vergonha, não. Pois é vergonha nacional. Sabe, vocês estão alimentando corrupção. Esse país aqui tem que ser passado a limpo. O que não deixa esse país crescer aqui se chama corrupção. Sabe, é a maior carga tributária do mundo. Nós pagamos os maiores impostos do mundo, dinheiro tem. Por que a saúde está desse jeito aí? Por causa de corrupção, por causa de políticos que roubaram no país. Se roubou, tem que estar preso. Para mim tem que ter pena de morte. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa pega e morre ali numa UPA, morre no hospital, por falta de leite, por falta de qualquer coisa, é dinheiro roubado. Então você, eu sei que roubou, você tem que estar preso ou morto. Então, eu quero falar isso para você, Lewandowski, né? Vergonha, vergonha, toma vergonha na sua cara. Toma vergonha na sua cara e faça o certo, para de fazer o errado. Se você fazer o certo, o povo vai te aplaudir. Como você está fazendo só errado, a verdade é essa. E vem empreender, você pode vir quente que eu estou fervendo. Vou continuar falando a verdade. Eu sou pago para representar. O parlamento é para parlar. Só a gente tem que falar. Eu sou pago para fazer isso aqui, ó, representar o povo. Hoje eu tenho seguidores do Brasil inteiro. Então o que eu puder fazer para tirar a sujeira do tapete e mostrar o que está errado, eu vou fazer. Contem comigo aí, viu? E compartilha. Aqui. Deixa eu ver meu tempo aqui, já está quase terminando. Queria falar uma coisa aqui também da pauta municipal, que é importante a gente estar falando. Pelo seguinte, se eu não me engano, aí a questão do concurso público que teve aqui em Divinópolis, aqui, só hoje no meu telefone foram quase 10 pessoas que foram aprovadas e continuam nessa situação. Então eu queria aqui, o maior respeito que eu tenho pelo Ministério Público aqui da cidade, aqui, que ainda é um dos poucos que a gente pode acreditar no Ministério Público, né? O caso Gilberto Osório. A gente já mandou uma nota para você, Gilberto Zó. Olha com carinho essa questão do concurso público aqui em Divinópolis, aqui, ó. Igual a moça falou para mim, que ela está desempregada. Ela estudou, mais 2 minutos, seu presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Ela estudou para isso, sabe? Ela se dedicou para isso. Ela pagou o concurso. Ela foi aprovada. Até agora não resolveu isso. Liga para lá, joga para um, joga para outro. Então o Ministério Público notifica a prefeitura. Para saber, para ter um posicionamento e transparência. Ó, não vai ter concurso público, não. Só fez para enganar o povo. Mas não vai nomear ninguém, não. Agora, se for nomear, dá data. Chega e fala, fulano vai ser nomeado, ciclano vai ser nomeado. Não pode fazer o povo de bobo. Hoje, o meu telefone aqui foi mais de 10 pessoas. As pessoas precisam ter resposta, transparência. Então, espero que o Ministério Público, eu tenho o maior respeito, Gilberto Osório, sabe, olhe com carinho por nós, sabe, notifique a prefeitura para ela dar uma nota de esclarecimento para falar sobre o concurso público. Né? E outra coisa também que está acontecendo aqui, que eles vieram aqui hoje, aqui, ó, o pessoal do Camelô, estão revoltados. Falou que vai partir para a briga ao ponto que chegou. Porque foi uma lei aprovada aqui, já foi sancionada pelo prefeito. E eu quero pedir aqui que o Renato, ele é mais técnico, ele conhece o pessoal do fiscal de postura da prefeitura, Renato, que a lei tem que ser cumprida. E está continuando do mesmo jeito ali a questão da turma ali vendendo irregular. Então, que é para os fiscais de postura tomar algum posicionamento nessa questão, porque a lei já foi aprovada para beneficiar a turma do camelô, né? E beneficiar também os comerciantes, que chega final de ano agora, as pessoas pagam os impostos. Não tem nada contra ninguém, gente. Cada um tem o direito de trabalhar, mas trabalhe dentro da legalidade. Todo mundo tem que trabalhar dentro da legalidade. O que estão pedindo aqui foi aprovado, é lei. Foi lei, foi sancionada. Então, quer dizer, antes que aconteça uma tragédia, vamos olhar com carinho a situação. Todo mundo merece trabalhar, mas vamos trabalhar dentro da legalidade. Muito obrigado, senhor presidente, as minhas palavras de hoje.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Sargento El.
Boa tarde a todos os edis e a população que nos acompanha aqui na Câmara, pelo meio de comunicação, assessores, funcionários dessa casa, ao Wilson, que está aqui no meio ambiente, representando um grande guerreiro, batalhador das causas ambientais, no qual estamos todos juntos, juntamente com outros vereadores aqui, para que realmente funcione, né, o meio ambiente aqui em Divinópolis. Gostaria de falar nessa tarde de hoje, infelizmente tivemos que tomar uma atitude mais drástica contra o prefeito municipal de Divinópolis. Acabei de protocolar nessa casa o pedido de impedimento político-administrativo do prefeito Galileu Teixeira Machado. A maioria conhece como pedido de impeachment. E vou elencar os motivos básicos do nosso pedido. Segundo denúncia já confirmada com provas materiais e testemunhais devidamente periciadas e denunciadas pelo Poder Público do Ministério Público ao Poder Judiciário de Divinópolis. O prefeito de Divinópolis, senhor Galileu Teixeira Machado, ofereceu cargo público sem a contrapartida do trabalho como coordenador de abastecimento e segurança alimentar junto à Secretaria de Agronegócio de Divinópolis, ao senhor conhecido pela alcunha de Marcelo Marreco, com a finalidade de silenciá-lo, a denunciar na tribuna livre da Câmara as irregularidades que ocorrem na administração do referido prefeito. Nesta negociata participaram o senhor Marcelo, o prefeito, editor do blog Divinil, secretário de administração, secretário municipal de governo, sendo que o nome do líder do governo nesta casa também foi mencionado conforme laudo de análise de conteúdo em registro audiovisuais pelo posto de perícia integrada de Divinópolis, laudo pericial do Instituto Criminalístico da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, de verificação de edição em registro de imagens, exame específico para comprovação sobre montagem, laudo pericial do Instituto Criminalístico da Polícia Civil de Minas Gerais, de verificação de edição em registros de áudio para exame específico para comprovação de montagem. Ressalta-se que Marcelo estava com afastamento do trabalho por incapacidade laborativa, como benefício do auxílio-doença pela Previdência Social, ainda sem qualquer capacitação técnica para assumir o cargo. O prefeito tem dado provas de uma péssima, irregular e tumultuada administração, a qual está totalmente voltada à antiga e repulsiva politicagem, distribuindo cargos comissionados aos seus protegidos e aliados. O prefeito descumpre o artigo 37 da Constituição Federal, na legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e razoabilidade, como também o artigo 23, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal, sendo irresponsável e perdulário, enquanto reporta o parcelamento dos vencimentos dos servidores municipais, tenta distribuir gratificações aos seus apadrinhados, conforme matéria vinculada no portal MPA, postado no dia 16 de maio de 2017. Administrando de forma ineficiente e pessoal, voltado aos próprios interesses e totalmente contrário ao interesse público, o prefeito tem sido alvo de notícias negativas pela imprensa local, que frequentemente noticia os desacertos e tramas da atual administração. Enquanto isso, tem o descalabro de nomear aliados, mostrando-se incapaz de uma gestão séria e honesta, optando por uma conduta de politiqueiro antigo, ineficiente e imoral, trabalhando na ilegalidade, improbidade, ineficiência e também na irrazoabilidade. Como se não bastasse, o prefeito traz em sua vida pública uma mancha por crime contra a administração pública, mostrando-se contumaz em atos lesivos ao erário, pois já foi condenado a 2 anos e 8 meses, sentença a ser cumprida a partir de 21 de fevereiro de 2021, sem direito a recurso, o que reforça o desprezo ao bem público e ao povo de Divinópolis. Hoje, infelizmente, Divinópolis serve de gracejos para as cidades vizinhas. Antes conhecida como a Princesa do Oeste, é conhecida como Buraconópolis, a cidade dos buracos, devido à total ineficiência da administração. Empresários optam por outros municípios, em prejuízo econômico gigantesco para a nossa cidade. Ainda, o injusto escalonamento e atraso do pagamento dos servidores municipais da saúde, da educação e demais funcionários. Um reflexo negativo e prejudicial para o atendimento das necessidades da população de Divinópolis. Como se não bastasse, a prefeitura local ainda conta com 2 sedes, enormes prédios, totalmente distantes um do outro, que funcionam apenas parte de suas dependências, total prova de péssima gestão no município, pois gasta-se vultosas quantias em aluguéis de imóveis, o que poderia ser evitado. Agora, o alcaide divinopolitano apenas prometeu a exoneração de alguns servidores, não o suficiente para evitar a crise, pois na data de 19 de novembro, o prefeito decretou o estado de emergência financeira no âmbito da administração direta do município, a vigorar pelo prazo de 180 dias, através do decreto 13.073/2018, criando até um gabinete de crise, ao invés de criar um gabinete para solucionar os problemas da cidade, atestando a sua total ineficiência e incapacidade frente à administração pública municipal. Enquanto isso, alguns servidores da educação e da saúde, em protesto, paralisam suas atividades e ou trabalham em operação tartaruga, como forma de manifestação pelo atraso e pelo escalonamento de suas remunerações. E quem sai totalmente lesado de tudo isso é o povo, que paga impostos para manter a desgovernada e famigerada máquina pública municipal. O excelentíssimo prefeito exerce o seu governo voltado para interesses pessoais, em detrimento da comunidade. Não respeita e não considera atividades essenciais como saúde, educação e demais serviços. A crise ética, política e moral que foi instalada no Executivo pode levar o município à ruína sem precedentes. O senhor prefeito negou indicações para diminuição de salário dos gestores, corte de cargos e secretarias, bem como auditoria. Vários requerimentos de vereadores desta casa sem resposta, violando a função pública como vereador de fiscalização em diversas suspeições de atos ilícitos do município. Portanto, não compactuo com coisa errada e jamais irei sujar minha honra pela omissão. Pois muitos pensam que para consumar o ato de improbidade administrativa tem que haver o prejuízo erário. Enganam-se, pois sem prejuízo configura também a improbidade administrativa. Somente a intenção, e comprovadamente nos áudios, já configura a improbidade. Senhores vereadores, cabe a esta Casa Legislativa partir em defesa da comunidade e agir com responsabilidade conforme os ditames do artigo 27 e 45, inciso 11º, 12º da Lei Orgânica Municipal. Não podemos tomar uma decisão pueril e passional nesse momento. Teremos de agir com razão e com a legalidade. Os nossos sentidos nos mostram a total realidade dos fatos. O Ministério Público de Divinópolis já tomou a sua providência e entrou com ação civil pública por prática de atos de improbidade administrativa ajuizada perante a Fazenda Pública, indiciando total as partes, conforme procedimento 223.18.005.94, dígito 2, datado no dia 1 de outubro de 2018. Mais dois minutos, presidente.
Concedo, mais dois minutos.
Nós, os legítimos representantes do povo, não podemos nos omitir diante da comprovação dos fatos. Temos o dever de tomar providências sérias e efetivas em defesa do povo de Divinópolis. Senhor presidente, são essas as palavras na tarde de hoje.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Nego do Buritis.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoa que nos visita e nos assistam através da TV Câmara e TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu queria falar também e agradecer lá à prefeitura por uma escola que foi colocada ontem na Boa Esperança e também o protolamento e o cascalhamento do bairro Terra Azul. Que a linha do ônibus, que estava muito ruim, agora estão patrolando lá e cascalhando.
Gostaria de pedir ao vereador para que parasse o seu pronunciamento até que tenha... Pode continuar, vereador, não tinha quórum no plenário.
E também pelo serviço também que está fazendo na estrada de Amadeu, começou essa semana, e também pela limpeza, né, que eles vão fazer lá também pela festa de Santa Luzia, que vai ter dia 13 de dezembro. E também, falar também sobre uma ponte de madeira, através de mim e o César Tarzão, a parceria. Nós já conversamos com o Rodrigo Assis, a pontinha que liga Santa Rosa e Dona Rosa, porque a ponte lá está muito ruim, não está tendo jeito de atravessar. Então, o Magistério está junto entrando na parceria e nós vamos arrumar essa ponte lá para os moradores do bairro Dona Rosa, Santa Rosa. E também, senhor presidente, quero falar também sobre os tapa-buraco da Ayrton Senna, que pedimos ao Rodrigo, e o Rodrigo concluiu lá ontem. E também quero pedir também ao Rodrigo que ele olhe o mais rápido possível lá no Cidade Jardim, porque lá tem um buraco lá no asfalto que ontem uma moradora de lá me procurou, que o ônibus da lotação estão passando lá muito correndo e está abalando muito a casa dela. Então, ontem eu já até conversei com ele e quero pedir para ele que vai lá mais rápido possível e tape esses buracos lá que essa pessoa está pedindo. E por hoje só, senhor presidente, é só e boa tarde a todos.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Permissão para sua sentada, senhor presidente.
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria falar para essa casa que eu não tenho medo de denúncia, eu não tenho medo de ameaça, e não tem medo de força política oculta. Detesto recados. Não tem medo de bala perdida, não tem medo de feitiço, não tem medo de morrer. Já foi morto o vereador, já foi morto o deputado, já foi morto o juiz. Eu quero viver. Mas se eu aparecer morto amanhã, foi alguém numa forma covarde que tirou a minha vida. Não tem medo de CPI, de reabrir CPI, senhor presidente? Não tem medo. Eu assino qualquer CPI que entrar aqui, eu pedi uma CPI para ser investigado. E nós estamos vivendo uns momentos muito difíceis aqui nessa casa. Eu quero dizer para esses canalhas que eles vão perder. Eles vão perder no bolso e na moral. Essa quadrilha invisível que está tentando. Não tenho medo. Pode vir, que vai vir muita coisa pesada aqui ainda. Senhor presidente, eu queria aqui parabenizar o vereador Aristides pelo artigo que ele escreveu sobre o PTU, o Plano Genérico Valores. Esse grande prefeito, que duas vezes foi prefeito de Divinópolis, fez um trabalho lindíssimo e está aqui. As pessoas deviam estudar. Ele revisou, deu isenção a mais de 30%, e aqui tem que ter vereador naquela época que aumentou o desconto, principalmente das pessoas ricas. Está tudo aqui. E fiquei posando com um discurso que não existe. Aqui está acontecendo o seguinte nessa casa, para fazer uma analogia, doutor Delano. Aqui o prefeito prende um tanto de vereador numa gaiola. Esse fica bravo, o prefeito manda liberar, eles fazem uma voltinha, dão um passeio, aí eles voltam de novo. Põe eles na gaiola. É isso. É umas aves que andam pouco. Eu sou uma ave sem gaiola. E quero a partir de hoje que vereadores tenham respeito comigo. Ao dirigir ao prefeito. É o senhor prefeito Galileu. É o prefeito. O Galileu não é meu chefe. Pode ser chefe de alguns aqui. Mas meu ele não é. É o senhor prefeito. Não é chefe não. E também eu quero respeito de vereadores, que às vezes chega em conversa informal, que falar comigo que vota do jeito que o prefeito manda. Se vota do jeito que o prefeito manda, fica para você. Né? Que eu quero é o confronto, eu quero o debate permanente das ideias. Não sou o dono da verdade, não tenho a verdade, mas aqui nós temos normas cultural e jurídica que nós somos escravos. É nisso que eu quero debater. É dentro dessas normas. E a partir de hoje, eu vou exigir esse respeito. Se a pessoa não se respeita, chamando o prefeito de chefe, e que vota do jeito que ele mandar, a partir de hoje, a pessoa que fez isso comigo, é arriscado, eu vou fazer uma denúncia pública contra ele aqui. Muitas coisas vão vir ainda sobre esse PTU. Não tenho medo. Tem 26.200 especuladores em Divinópolis. Especulador não é empreendedor. Se você pegar um imóvel, que o vereador Cabocha dá aula só ali dentro do plenarinho, tem que dar aula aqui. É aqui que o Cabocha tem que falar e tem que denunciar. O melhor, dá um zoom aqui para mim. Dá um zoom para mim. Viu? Essa é a segunda menor moeda do nosso sistema monetário. 10 centavos. Aqui em Divinópolis tem empresários pagando 10 centavos de IPTU. Nós temos 26.200 imóveis em 256 bairros que estão abaixo da cota básica. E estão tentando fazer uma manobra aqui para aquele que tem um imóvel e ganha R$1.500, onde 70% dos aposentados ganha R$1.500, quer fazer uma manobra. Quer fazer uma manobra para salvar esses 26.200 lotes. Está aqui a origem de tudo. Tem estudado isso aqui, levado para casa de madrugada.
E o vereador aqui tem dois nesse processo que eu quero tirar o chapéu para eles. Que é o vereador Roger, que renunciou à Comissão de Fiscalização Financeira de Justiça. E outro vereador Josafá. Quando ele fala que só pobre e trabalhador que paga imposto em Divinópolis. Só pobre que paga. Eu quero ver essa casa enfrentar esses 26.200 votos. Se você pega, Demir, eu queria, Demir, você que é bom de matemática, você pega um imóvel de 10 centavos. Nós temos uma média de 6,7 OPTU em 10 anos. Você pega 10, vai para 9,43. Pega no segundo ano, vai para 8,40. Pega no segundo, no terceiro, quem que é o dono desses imóveis? Quem que é o prefeito? Essa combinação que está invisível, essas aves, esses donos da cidade. Quem que era o prefeito da época? Quem que era o secretário do cadastro? Vão vir tudo para a arena. E falar em arena, eu fico triste. Saber que o senhor prefeito não vai vir cá terça-feira. Comunicou que não vai vir. Demetrio já veio, Vladimir já veio. O senhor prefeito não vai vir cá debater o PTU. Não vai vir. Ele não vai vir aqui terça-feira. Eu recebi ontem. O doutor Cleo está aqui, ó. Ele que me ligou. É com tristeza. O senhor prefeito podia vir cá dar um show para nós. O chefe. O chefe. O senhor prefeito, que merece meu respeito, que vem vir aqui para sabatinar ele e conversar. Agora você tira a base. 10 centavos. Tem imóvel que paga. Dentro de um ano, dentro de 10 anos, é paga 1,20. E tem viúva aposentada aí que vai para 800. 1,20 por ano, por 800 reais, gasta quase 80 anos de IPTU. Covardia dessa casa. E tem vereador que fala que isso não é nada. Parece que é flores. Uma covardia no caixa única. E gente tentando. E quer deixar claro, esses imóveis, principalmente do São Judas, essas negociações, eu sou do ramo. Eu sou do ramo. Pode ficar tranquilo que nós vamos estar atentos. 10 centavos, você tirar a base essas questões. Eu queria que em tempo falar para o doutor Creu que eu mandei um ofício no dia 20/11/2018 para presidente do conselho da cidade. Até hoje ele não me respondeu. Por que que ele não me responde? Aí você sabe quem fez a lei? Para 180 dias? Que está na lei complementar 04? Para boja. Assim que for promulgada essa lei 120, a conferência da cidade e o conselho está lá. Pelo amor de Deus, hein? Eu não vim aqui para você trair errado, não. Eu não vim aqui para você trair errado. Essa denúncia de CPI contra o Edson, vem aqui, denuncia, vai no Ministério Público. Me dá chance, não fica no corredor nessa amargura, não, gente. Nessa feiura, nessa chatura. Vem aqui e denuncia. Me dá uma facada de frente. Fica jogando esse traquinho, que fica essa futricalhada, não? Nós ficamos vendo aqui, senhor presidente. Mais dois minutos.
Concedo mais dois minutos.
Que a questão dos cargos, que foi cantada 150 demissões, só vai sair depois da aprovação ou não do PTU. Eu fico triste com isso. O prefeito chama a imprensa e diz, nós demite, nós faz isso, tudo agora já mudou. Tem que ver como é que vota os amigos do chefe. Fiquei sabendo hoje. Não, vou saber. Então nós temos que saber essas questões. Se tem gente que acha que eu tenho medo aqui de deputado, de presidente do partido, de... não tem. Sabe o que é? Que eu não faço nada errado. Antes de eu vigiar a conduta dos outros, eu vigio minha conduta. Pode armar para mim? Como armaram. Mas daqui 15 dias vocês vão ver o relatório. Vão ver o relatório. Estou com a cópia do jornal agora, Portal Centro-Oeste e vários documentos. E aqui eu queria deixar para finalizar, senhor presidente, falar das quatro mulheres da prefeitura. E quero deixar claro que as quatro marquesas, a mais forte eu reconheço que é a Marquesa da Pernambuco. Essa é a que manda e desmanda. Muito obrigado, senhor presidente.
Passamos a palavra ao próximo vereador, vereador Marcos Vinícius. Não estando presente, solicito do vereador vice-presidente para que assuma a condução dos trabalhos para que eu possa fazer meu pronunciamento.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitano, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje, no mesmo rastro dos nobres vereadores que me antecederam, quero abordar assuntos de grande interesse para a nossa cidade. Quero falar de interesses da população divinopolitana. Quero falar, senhor presidente, nessa tarde de hoje, da nossa Casa Legislativa. Quero falar mais propriamente da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje eu quero falar... Câmara Municipal de Divinópolis, 100% adaptada aos padrões da legislação nacional e internacional para a acessibilidade. Quero, senhor presidente, amigos divinopolitanos, amigas divinopolitanas, quero dizer que tenho a satisfação de informar que a gestão da atual mesa diretora colocou a Câmara Municipal 100% adaptada aos padrões da legislação nacional e internacional, possibilitando receber os portadores de necessidades especiais com respeito e valorização. Apenas 3 itens básicos da lista de 12 alterações não foram providenciadas devido a total impossibilidade técnica, já que a sede própria da Câmara Municipal está instalada em um imóvel antigo. Dentre as várias adaptações que foram providenciadas, destaco: correção de altura e instalação de corrimão duplo nos locais necessários da Câmara, instalação de sinalização adequada e símbolos internacionais de acesso à entrada principal da Câmara e no piso térreo. Placas informativas e de atendimento prioritário no balcão de entrada e nas mesas de atendimento ao público. Quero pedir ao nosso cinegrafista que mostre a linha de frente das cadeiras do auditório para que o público que está em casa nos assistindo veja. Veja que foi disponibilizado espaço para pessoas com cadeiras de rodas, 4 vagas, através da retirada das cadeiras fixas que
ficavam aqui na frente do auditório e do emprego de sinalização no piso do espaço que estamos mostrando. Instalação de corrimãos duplos das rampas de acesso do plenário com acesso à nossa tribuna livre. Reserva de 4 assentos no auditório do plenário para pessoas com mobilidade reduzida, sendo que destes 4 assentos, 2 são para pessoas acima do peso. Instalação de placas padronizadas conforme determina a legislação, informando a localização de sanitários, escada de acesso ao público, plataforma elevatória, saídas, telefone público e bebedouro. Instalação de maçaneta de alavancas e puxadores horizontais nas portas dos sanitários adaptados. Portanto, caros amigos e amigas, cumprimos a nossa obrigação de estabelecer igualmente de condições para todas as pessoas. E assim, esta gestão da atual mesa diretora conseguiu que a Câmara ficasse completamente adaptada à acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. Aqui, nós queremos dizer que, apesar de estarmos situados num prédio antigo, nós estamos 100% adaptados para pessoas com dificuldades de mobilidade. Então, a Câmara está 100% adaptado à acessibilidade. Senhor Presidente, quero também, nessa tarde de hoje, falar da Lei 13.726, de 8 de outubro do ano de 2018. Quero falar da Lei do Selo de Desburocratização e Simplificação no Brasil, que fala, o título da lei racionaliza atos e procedimentos administrativos dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e institui o selo de desburocratização e simplificação. Eu quero aqui falar um pouquinho dessa nova lei e é tema nessa casa. Nós temos aqui que parabenizar o vereador vice-presidente Josafá, que desde o início do mandato ele está trabalhando a nossa cidade para a desburocratização. E aí nós vimos o Congresso, a Câmara Federal, aprovar a Lei 13.726, em outubro do ano 2018, que traz essa possibilidade de melhorar a vida dos cidadãos. Aqui eu quero falar um pouquinho da lei. Sancionada a lei que dispensa reconhecimento de firma e autenticação de documento em órgãos públicos. Fim da obrigação de reconhecimento de firma, dispensa de autenticação de cópias e não exigência de determinados documentos pessoais para o cidadão que lidar com órgãos do governo. É o que prevê a Lei 13.726 de 2018, sancionada e publicada no Diário Oficial da União, desta terça-feira, dia 9. O texto também prevê a criação do selo de desburocratização na administração pública e premiação para órgãos que simplificarem o funcionamento e melhorarem o atendimento a usuários. A nova lei tem origem no substitutivo da Câmara aos projetos 214/2014, do senador Armando Monteiro, PTB, aprovado no Senado no início de setembro. Pela nova lei, órgão público de todas as esferas não poderão mais exigir do cidadão o reconhecimento de firma, autenticação de cópia de documento, além de apresentação de certidão de nascimento, título de eleitor, exceto para votar ou registrar candidaturas, e autorização com firma reconhecida para viagem de menor se os pais estiverem presentes no embarque. Para a dispensa de reconhecimento de firma, O servidor deverá comparar a assinatura do cidadão com a firma que consta no documento de identidade. Para a dispensa de autenticação de cópia de documento, haverá apenas a comparação entre original e cópia, podendo o funcionário atestar autenticidade. Já a apresentação da certidão de nascimento poderá ser substituída por cédula de identidade, título de eleitor, identidade expedida por Conselho Regional de Fiscalização Profissional, carteira de trabalho, certificado de prestação ou de isenção do serviço militar, passaporte ou identidade funcional expedida por órgão público. Quando não for fazer a comprovação de regularidade da documentação, o cidadão poderá firmar declaração escrita, atestando a veracidade das informações. Em caso de declaração falsa, haverá sanções administrativas, civis e penais. Isso por conta de quem apresentar uma declaração falsa. Os órgãos públicos também não poderão exigir do cidadão a apresentação de certidão ou documento expedido por outro órgão ou entidade do mesmo poder, com exceção dos seguintes casos: certidão de antecedentes criminais, informações sobre pessoa jurídica e outras previstas expressamente na lei. Selo de desburocratização. A nova lei ainda tenta racionalizar e simplificar atos e procedimentos administrativos dentro dos próprios órgãos públicos. Esses poderão criar grupos de trabalho com o objetivo de identificar exigências descabidas ou exageradas ou procedimento desnecessário. Mais dois minutos.
Concedo mais dois minutos.
Além de sugerir medidas legais ou regulamentares para eliminar o excesso de burocracia. O texto também prevê a criação de selo de desburocratização e simplificação destinado a reconhecer e a estimular projetos, programas e práticas que simplifiquem o funcionamento da administração pública e melhorarem o atendimento aos usuários dos serviços públicos. Então, senhor presidente, a lei que ora nós estamos falando dela, número 13.726, ela está chegando para desburocratizar os serviços públicos, a qual nós viemos brigando aqui nessa casa. E agora vai acabar com o cidadão de ter que ir num cartório e julgar aquela enxurrada de dinheiro no cartório. Agora sim, alguém acordou para poder falar em nome do cidadão. Cidadão não tem que ir para os cartórios e tudo, qualquer papelzinho, assinatura, tem que pagar lá o olho da cara. Então eu quero parabenizar os autores dessa lei, porque esta lei vem para fazer justiça a todos aqueles que dia a dia tem que mexer com o serviço cartório. E todo serviço cartório tem que ser pago. Inclusive, para pedir a cota básica na nossa prefeitura, exigiram que tinham que trazer documentos e autenticar no cartório. Então acabou essa burocracia, acabou o jeito de fazer farra com o dinheiro do pobre. Porque a maioria das pessoas que precisam usar cartório, na maioria das vezes, é pobre e que não pode pagar. Se fosse uma pessoa rica e pudesse pagar, tudo bem. Mas a maioria dos pobres não tem condição de pagar para autenticar ou para fazer qualquer tipo de serviço cartório. Eram essas as minhas palavras nesta tarde de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. Retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
E para encerrar a nossa fala nessa tarde de hoje, passo a palavra ao último vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero fazer um esclarecimento sobre um assunto que, inclusive, eu achei que já estava encerrado. Porém, várias informações distorcidas estão sendo passadas para os moradores do bairro Interlagos e região, em relação
a linha de ônibus e extensão dos passeios da Rua Jesus Jota, Avenida do Aço, Avenida do Trabalho e a Rua João Dias. Há mais de 20 anos, essa esquina é problema para o nosso município. Um morador que mora ali perto, o João da TCE, cansado de buscar alternativas no executivo, no legislativo, nos políticos da época, fez uma denúncia no Ministério Público, há uns quase 10 anos atrás, e onde agora o Ministério Público mandou uma recomendação, onde tem que resolver o problema dessa esquina, que há mais de 20 anos é uma esquina da morte, uma esquina cheia de acidentes, né? Então, por isso, está fazendo um trabalho ali com extensão dos passeios. E eu quero afirmar aqui que eu não fui contra tirar o ônibus da Rua João Dias. O vereador que acompanhou desde o início as discussões dessa mudança ali naquela esquina, foi o vereador César Tarzan, que inclusive o projeto que era para ter ali hoje era a Avenida do Trabalho Mão Única, que eles chegaram ainda a fixar uma placa colocando a Avenida do Trabalho como Mão Única. E eles iam colocar um passeio fechando a Rua João Dias, da Jesus Jota até na Bom Sucesso. Ia ser uma rua sem saída. Outra alternativa que ia ser, quem subia na João Dias só teria a opção de descer a Avenida do Trabalho. Conversei com o Lucas milhares de vezes, com os engenheiros da CETRANS, com muita educação, com muita humildade, e para chegar do jeito que está lá hoje, foi graças ao vereador César Tarzan, que ali hoje tem um representante. Ali na região sudeste, hoje, tem um representante que está fazendo um trabalho que há mais de 10 anos teria que ser feito. Completando esse exemplo que eu estou dando, o Lucas atendeu a nossa solicitação e arrumou uma medida, onde a Rua João Dias vai ser trânsito local. Então, o que ficou decidido na reunião foi que os engenheiros, todos eles estavam lá, mais de 10 pessoas, ela em ata, que se nós vereadores conseguíssemos um engenheiro para assinar e discutir com o Ministério Público e resolver, né, e responsabilizar pelos acidentes que acontecem naquela esquina, que eles quebrariam o passeio. Eu não sou engenheiro. E eu afirmei ali que eu não poderia deixar, nós não poderíamos penalizar o cidadão e tirar a linha de ônibus. Então, buscamos uma alternativa. O ônibus vinha na Antônio Fonseca Filho, a minha ideia era ele subir na Avenida do Trabalho, e ainda eu quero convencê-los que o melhor caminho é o ônibus subir na Avenida do Trabalho, que é uma pista de mais de 20 metros, né? E ficou definido que ele vai subir na Luiz Rabelo. Quero dar um exemplo aqui, não sei se vai dar para ver todo, dá um zoom por favor, da Dolores de Guerra Rabelo até na Doutor Francisco, que é a Rua do Pontilhão, são 14 quadras, 14 quadras. Quando ele sobe na João Dias, ele sobe na quarta rua, deixando de atender mais de 10 quarteirões. Seria mais justo ele pegar a Avenida do Trabalho, que é um corredor de ônibus, uma pista de mais de 20 metros, né, e atender a metade do bairro. Né, no sétimo quarteirão ele ia virar, atendendo sim uma população que nunca teve um trajeto de ônibus próximo à sua casa. Então, gente, quero mais uma vez aqui falar, o pessoal que está me mandando mensagem falando que vai quebrar os passeios, que isso não vai acontecer. Eu falei aqui um ano antes de passar Bom Sucesso para Mão Única, anunciei, né, alguns comerciantes que ficaram insatisfeitos procuraram outras pessoas, né, e viraram uma conversa. Falaram que ia passar só um quarteirão, que não ia mudar mais. E quando mudamos a mão para Mão Única, foram para o programa de Eduardo Silva falar que não teve tempo, ficou sabendo, foi só agora. Eu trago a informação que vai acontecer, porque desde o início eu participo das reuniões, né? E se tiver algum vereador interessado, temos que começar agora, porque nós já estamos discutindo a Rua Bom Sucesso com a Avenida do Trabalho. A partir do segundo semestre do ano que vem, nós vamos mexer nela também. E aqui, eu não vou deixar de atender toda uma região, uma população, para atender pedido particular de nenhuma pessoa. Eu prefiro perder voto do que ter que ficar refém de não fazer para não agradar um ou fazer e desagradar o outro. Eu vou trazer aqui as estatísticas ainda, que eu já pedi à Polícia Militar, o tanto que reduziu os acidentes ali naquela região. Eu prefiro salvar a vida e perder voto do que deixar o povo morrendo para me ganhar voto. Eu sou vereador que participo todos os dias, eu ligo todos os dias para o Lucas, e se está lá daquela situação hoje, é graças ao vereador César Tarzan, que não depois que eles fizeram, eu fui correr atrás, não. Desde o início, a gente senta e conversa com aqueles, com os engenheiros que têm que executar o serviço. E aqui, nós já estamos preparando para o futuro. Estou cobrando o Lucas, tentando, né, falar com ele também a importância de um semáforo na Jesus Jota e um semáforo na Bom Sucesso, porque já comecei com o Cleitinho, com o Domingo Sava, a importância que é ligar a região do centro industrial na região sudeste, ligando, né, a ponte que já está quase pronta do complexo da ferradura, para a gente aguentar o trânsito. Nós temos que fazer melhoria antes, não igual eles fizeram no passado, levando a UPA para o bairro Ponte Funda, sem mexer no trânsito, levando acidentes todos os dias lá naquela região. Rua sem sinalização, sem quebra-mola, sem nada. Isso nós não podemos deixar, acontecer. E quando eu estiver aqui, vocês podem ter certeza que eu vou brigar para salvar vidas. Eu quero mostrar aqui, quando eu tiver esses dados em mão, o tanto que reduziu os acidentes ali naquela região. E aqui eu quero mostrar que na Luiz Rabelo, hoje o pessoal já está lá fazendo uma correção no calçamento, onde o ônibus vai subir a partir da semana que vem, vindo na Antônio Fonseca Filho, pegando a Luiz Rabelo, subindo na Avenida do Trabalho e aí no seu trajeto lá para o bairro Santa Rosa, Dona Rosa. Então é isso, gente. O ônibus, o Interlagos não perdeu a linha de ônibus. Infelizmente, com as mudanças, ele teve que passar em outra rua. Mas aqui eu afirmo novamente, atendendo mais pessoas. O ônibus descendo, ele atende ainda mais pessoas. E eu não posso ficar amarrado para atender particularidade de uma ou duas pessoas. Então, reafirmo aqui que o ônibus vai voltar para o seu trajeto agora pela Luiz Rabelo. Senhor presidente, trago aqui também agora uma ótima notícia para os pais de alunos que estavam preocupados com a situação do Lauro Epifânio. Ano passado, quando eu trouxe nessa casa o assunto onde estariam reduzindo as vagas de primeiro ano das séries iniciais do Lauro Epifânio para 50 alunos, duas turmas somente, leram uma carta para mim falando que eu estava equivocado e que o bairro Interlagos não tinha criança suficiente para poder estudar no Lauro Epifânio nas séries iniciais. Fiz uma reunião com pais de alunos, participei de uma reunião com pais de alunos, com os professores, né, e começamos os estudos, eu e a minha equipe, onde nós detectamos o CEMEI atende 71 crianças. O CEMEI do bairro Interlagos, José Cristóvão, atende 71 crianças. Então, quando a criança sai do CEMEI para ir para a escola mais próxima, era lógico que ela ia querer estudar no Lauro Epifânio. Então, por que que o Lauro Epifânio tinha que oferecer 50 vagas? Fomos atrás do Dr. Cazé, procurando, fomos muito bem recebidos, e aqui eu quero agradecer de coração ao Dr. Cazé, porque todas as crianças, os pais das crianças que ficaram sem vagas, mais dois minutos?
Concedo mais dois minutos.
Nós encaminhamos para o Dr. Cazé e o Dr. Cazé obrigava a ter a vaga. Nós lutamos junto, né? E também a dona Edna do Gonçalves de Matos, que acolheu as nossas crianças do bairro Interlagos, e a diretora do Luiz Viana, né? A vice-diretora Fernanda também, que acolheu as crianças do bairro Interlagos. E hoje eu falo aqui com muita alegria. Né, a superintendência de ensino já mandou uma carta e avisou que o bairro Interlagos, o Lauro Epifânio, vai receber mais uma turma das séries iniciais, provando que o bairro Interlagos tem demanda para essas 75 crianças que vai ser a partir do ano que vem. Então estou muito feliz e agradeço aqui o Silvio da Superintendência de Ensino, a Simone, que sempre nos recebeu com muito diálogo, educação, a gente conseguiu contemplar nessas crianças e moradoras do bairro Interlagos, agora no Lauro Epifânio. Senhor Presidente, essas são minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Senhor Presidente, o projeto CM004 não tem quórum suficiente para ser votado.
Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número EM-064, de 5 de setembro de 2018, autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a outorga de escrituras públicas de doação de lotes de terreno aos beneficiários de cessão de direito real de uso ou seus herdeiros devidamente habilitados, conforme disposto nas leis concessivas. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária, número EM064/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a outorga de escrituras públicas de doação de lotes de terreno aos beneficiários de cessão de direito real de uso ou a seus herdeiros devidamente habilitados, conforme disposto nas leis concessivas. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor Presidente, o líder do governo não se encontra em casa. O vice-líder, o Demir, pode nos ajudar? Porque nós queremos saber onde que estão esses lotes, quem são esses lotes. Né? Como um projeto chegou aí ontem. Um projeto que chegou... Então, eu estou falando, é o valor descritivo, presidente. Ah, o líder está aí, senhor presidente. Ele deve explicar.
Continua a discussão.
Palavras.
Com a palavra, vereador Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, esse projeto, ora discutido por este plenário, é um projeto aguardado há quase 30 anos. São 1.500 pessoas que foram doados os lotes. Algumas pessoas venderam os lotes e então agora chegou a hora dessas pessoas, pessoas carentes, pessoas que lutaram para construir aqui o seu lar. Então, assim, quem dera se chegasse projeto toda semana desse aqui. Então, eu acho que essa Câmara, que a Câmara Municipal, neste momento é um momento nobre, é um momento difícil de acontecer. São pessoas que vão receber a sua escritura, vão poder registrar a sua escritura, a sua casa. Então, projetos dessa magnitude, nós temos aqui que aplaudir. É nesse sentido, vereador Edson de Souza, O vereador Edson Souza, como eu falo, sempre falei, é o, talvez, no meu entendimento, é o vereador mais inteligente, mais capaz, que tem mais conhecimento nessa casa. É o vereador Edson Souza. É, às vezes, até passa, mas a gente tem que reconhecer que ele realmente é estudioso, tem conhecimento de código tributário, de tudo, todas as matérias, ele é vamos falar a verdade, é o melhor. Mas este projeto, ele não é nada mais, nada menos do que fazer justiça social. O que todos nós estamos aguardando. Quem dera se viesse projetos que não fossem polêmicos, né? E nós ainda vamos aguardar, se Deus quiser, para o ano que vem, doutor Delano, mais ou menos são 1.500 escrituras, de 30 anos atrás, tá certo? As pessoas mudaram, outros venderam, então a única coisa, regularizando, me parece que é no bairro Campina Verde, 11 bairros. Então, gente, o pessoal não veio aqui ainda, porque eu acho que isso aqui teria que ter motivo da gente fazer uma grande reunião, uma grande reunião na Câmara, na Prefeitura, para que todos os vereadores, os 17, estejam presentes para entregar essa escritura junto com o Executivo, porque é bacana, viu? Então eu gostaria de contar com o apoio de todos os vereadores por esse nobre projeto que apostou aqui nessa casa. Muito obrigado, vereador.
Palavra, senhor presidente. Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, que quem defende o governo e tem obrigação regimental, é o presidente da casa. Um projeto que não é defendido pelo seu líder, pela voz, pelo olhar do executivo dessa casa, passa a ser um projeto frio, triste. Esse projeto é um projeto que agora eu estou entendendo, porque na ementa, não entra nesse detalhe que o vereador acabou de entrar. É um projeto que vem regulamentar a teoria da posse. A regularização fundiária. Igual, por exemplo, no bairro Anchieta nós temos 367. São milhares. O que estão regulamentando não é o que entrou em ontem, né? Aquilo que entrou em ontem aí, que vai mofar. E quem vai votar aquilo? Um trem mais doido que esse botou ontem. Mas esse aqui não. Esse aqui tem um cunho social. É questão simplesmente de legalizar e fazer justiça social naquilo que um dia foi dito. Terra pisada, terra tomada. Meu voto será favorável, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Ademir.
Eu gostaria de falar com os novos vereadores e também aproveitar o líder do governo e também o assessor do governo que está aqui, o CREU, né? Que lá no Campina Verde nós temos casas e lotes para ser regulamentados, lá no bairro São Roque, no Serra Verde, em vários outros bairros, lá no Grajaú. Esses hoje que estão sendo votados hoje é no bairro Jardinópolis, no bairro Planalto 2, Santa Rosa, Dona Rosa, Realengo e entre outros. Então eu gostaria de deixar bem claro aí e pedir que o líder do governo encaminhasse, viu, Cléo, você também está na nossa casa hoje, a agilizar as escrituras para os outros bairros que estão aí precisando dessas escrituras. Quinta das Palmeiras, eu não tenho certeza, não.
Continua em discussão. Solicito do vereador Josafá que assuma a condição de trabalho para que eu possa também pronunciar.
Palavra a vereadora Daíra Otaviano.
Senhor presidente, nós queremos também, nessa tarde de hoje, remotivo de satisfação. Raras vezes que chegam projetos aqui, que são projetos que vêm de encontro à valorização dos divinopolitanos. A prefeitura, no passado, hoje eu já não vejo ela fazer mais, há tempos nós não vemos uma casa popular. No passado, a prefeitura, ela não só doava casas populares, como doava lotes. A prefeitura recebia um lote, o morador recebia um lote, e ali, de ajuda com a Secretaria de Promoção Humana e outras pessoas, acabava construindo suas casinhas. E são vários os locais.
entre as cidades, são vários os bairros que têm doação da prefeitura para pessoas que tinham necessidade. E aqui, a primeira pessoa a ser criticada é o presidente. Nós temos na nossa casa agora um rapaz do Campina Verde, com apelido de Dodô, que estava aí nos corredores da Câmara na semana passada, dizendo que o projeto estava travado lá no presidente, que o presidente não ia deixar votar o projeto. O projeto foi pedido vista, foi pedido, não sei se sobretamento, o projeto ele estava sob averiguação. Mas, por excesso de trabalho, não tínhamos ainda colocado o projeto para ser discutido. Mas nós temos hoje escrituras, se não tiver nesse pacote de quase 150 beneficiários, nós temos aqui escrituras para a cidade inteira, para a prefeitura fornecer. Temos lá no conjunto Padre Herculano, no conjunto Terra Azul, no Jardinópolis, no Campina Verde, no Vale do Sol, no Jusa Fonseca, no Dona Rosa, no Del Rey Primavera e em outros vários bairros da nossa cidade, escrituras ainda para virar projeto para ser votado. Hoje nós temos aqui quase 150 pessoas que irá receber, a partir da aprovação dessa matéria, a escritura da sua casa, a escritura do seu lote, e vai passar a ser de fato e de direito dono daquilo que um dia a prefeitura doou. Um dia a prefeitura fez uma doação. E para passar a escritura, precisavam de ser proprietário por 10 anos. E esse tempo já passou. Tem pessoas que é dono há mais de 20 anos, que tem doação do mandato Galileu de 88 a 92. Então tem pessoas que, se você for somar, já tem 20 anos aguardando a escritura do seu imóvel. Já que eles tinham que esperar 10 anos, mas já tem 20, esperou 10 mais 10. Então esse projeto é o tipo de projeto que nenhum vereador precisa ter dúvidas para poder votar, porque traz um bem imenso à nossa sociedade. Muito obrigado, senhor presidente.
Retorno os trabalhos da mesa ao presidente Adair Otaviano.
Continua a discussão. Em votação.
Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária, número EM064/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM090, de 25 de setembro de 2018, declara de utilidade pública a Igreja Triunfo Global do Poder de Deus, com sede e foro nesse município. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e jurisdicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CM090/2018, que declara de utilidade pública a Igreja Triunfo Global do Poder de Deus, com sede e foro neste município. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, com a quiescência do vereador autor, ele gostará de fazer uma festa, porque quando construímos templos, a virtude, a graça, a esperança, né? Então, quando nós aprisionamos uma forma intercultural, aquilo achando que é sagrado, tem que ser exaltado a vida. Então, o presidente Caboja, que
quer trazer vários fiéis dessa dominação, e com a aquiescência dele eu peço vista de sobrestamento de 30 dias, senhor presidente.
Com a aquiescência do vereador autor, fica concedido o sobrestamento de até 30 dias ao projeto de lei ordinária número CM090/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM127, de 5 de novembro de 2018. Denomina Tiago Raimundo Nascimento, atual Rua 3, no bairro Solares, neste município. Autor, vereadora Denis Silva. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CM127/2018.
Com a palavra.
Denominação. Denomina Tiago Raimundo Nascimento, atual Rua 3, no bairro Solares, neste município. Autoria, vereador Ademir Silva. Senhor... Em discussão, com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, com a aquiescência do autor, uma vez que a família não pôde estar presente, a gente pede vista de 7 dias para que a família possa estar no dia da votação.
Com a aquiescência do vereador autor, fica concedido vista de 7 dias ao pedido da vereadora Janete Aparecida, sobre o projeto de lei ordinária número CM127/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos. Quero agradecer a presença dos senhores vereadores. Não havendo mais assuntos a tratarem...
Artigo 139, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu gostaria, pela liberdade natural do seu espírito, pedir que o presidente Caboja, nosso futuro presidente, que vai comandar essa casa, e avançando no artigo 139 do explicação pessoal, que ele pudesse convocar uma reunião administrativa com os 17 vereadores para que possamos começar o ano diferente, para a gente fazer umas críticas temáticas e tudo. É um pedido que eu faço ao presidente Caboja, não tem procuração para ninguém, mas que o presidente Caboja pudesse convocar uma reunião, um convite para uma reunião administrativa que pudesse fazer uma crítica, autocrítica sobre o Poder Legislativo.
Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, pessoas que nos assistem, pessoas que estão aqui presentes, cidadãos de Vinopolitano, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.